Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Tem início agora a 8ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos transmitindo essa reunião ordinária em nossos canais oficiais, do YouTube, da Câmara de Divinópolis e também no nosso Facebook. Transmitimos também pela TV Candidez, no canal 13, e toda terça e quinta temos a nossa reprise a partir da meia-noite. Então, se você perder essa reunião, você pode assisti-la novamente nos nossos canais e também pela TV Candidez. Acesse o nosso site, os nossos canais, para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Postamos uma matéria sobre a Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Física, Pessoa Idosa com Deficiência. A comissão se reuniu nesta semana para discutir sobre a cota básica. A matéria está completa no nosso site e você acessa lá e fica por dentro. Na ordem do dia, 3 projetos de lei estão em pauta. Um de autoria do vereador Hilton de Aguiar, outro do vereador Edson Souza e também do vereador Flávio Marra. Para o uso da tribuna livre, Regina Maria Bento falará sobre o aniversário da Ação Renovadora ONG Ambientalista. Estamos transmitindo essa reunião e você é o nosso convidado a ficar e assistir os pronunciamentos dos vereadores e também a votação de todos esses projetos. Agora, para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente em exercício, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Agradeço, servidora Marcela Knupe, às 14 horas e 3 minutos do dia 24 de fevereiro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agora solicito ao vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Posteriormente, solicito do vereador Ney Burger que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito fala tem perturbação. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, capítulo 7 do artigo 122. Cabe ao município promover o desenvolvimento cultural de sua comunidade.
Agradeço aos vereadores Josafá Anderson e Ney Burger, posteriormente aí, respectivamente, aliás, pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e também pelo artigo da Lei Orgânica Municipal. Agora coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zé Braz, peço por gentileza, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta data de hoje, a senhora Regina Maria Bento, o tema aniversário, ação renovadora, ALG, ambientalista. Projetos do Legislativo. Projeto de decreto legislativo número CM 01 de 2022. Homologa relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela portaria número CM 048 de 21/1/2019, para apurar eventuais irregularidades no cadastramento de imóveis pelo Poder Executivo do Município no ano de 2017, com lançamento de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, abaixo do valor da cota básica, com eventual renúncia de receita fiscal. Autoria, Comissão Parlamentar de Inquérito, quarta votação, maioria simples. Segundo, Projeto de Lei número CM 040 de 2022, concede anistia do pagamento de multa e juros das dívidas originadas em tributos municipais no âmbito do município de Nópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Terceiro, projeto de lei número CM 042/2022. Altera o inciso 3º do artigo 3º da lei municipal número 5.380, de 6 de junho de 2002, e revoga a lei municipal número 8.053, de 17 de novembro de 2015. Autoria, vereador Flávio Marra. Quarto, projeto de lei número CM 044/2022. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Filho Pródigo, concede foro nesse município. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quinto, projeto de lei número CM 47/2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 4, zona 5, localizada na rua Itabicerica, no bairro Parque Jardim Capitão Silva, classificado como ZR2, passando a classificação para ZC2. Projetos do Executivo. Primeiro, projeto de lei número EM 10/2022. Autoriza a doação em pagamento de bem público imóvel ao Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei número EM 11/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 15.120. Autoria, Executivo Municipal. Terceiro, projeto de lei número EM 011/2022. Altera a lei número 8.975/2022, que autoriza o Poder Executivo do município de Divinópolis a conceder, no exercício 2022, remissão parcial sobre o valor da taxa de limpeza pública. Autoria, Executivo Municipal. Emenda modificativa número CM04/2022 ao projeto de lei complementar número 10/2021. Vereador Zé Braz. Ofício igual ao número 267/2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 45/2022, vereador Roger Viegas. Requerimento número 55/2022, vereador Ademir Silva. Requerimento 478/2021, vereador Ademir Silva. Requerimento número 13/2022, vereadora Lohana França. Requerimento 502/2021, vereadora Lohana França. Ofício Segolve número 264/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento número 52/2022, vereador Flávio Marra. Requerimento número 407/2021, vereador Edson Souza. Ofício Segolve número 265/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 391/2021, vereador Ademir Silva. Ofício SEMAD número 44/2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 478/2021, vereador Ademir Silva. Ofício de Viprev número 231/2022. Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através desse informar a Vossa Senhoria que a prestação de contas do Viprev, previamente agendado para o dia 25/2/2022, foi cancelada pela Superintendência por motivo de força maior. Na oportunidade, solicitamos gentileza que a mesma seja remarcada para o dia 18/3/2022, às 14 horas. Atenciosamente, Fernanda de Paula Silva. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, secretário Zé Braz. Agora, também peço por gentileza, solicito que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções e de apoio e também de repúdio.
Requerimento número 82/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, informações das concessões de táxis no município de Divinópolis. Solicito o número de pontos, quantidade de táxis em cada ponto, locais, relação de titulares ativos, relações de titulares falecidos e seus respectivos herdeiros. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 83/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, informações da arrecadação da taxa de manutenção de cemitérios no ano de 2021. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 84/2022. Solicitando do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, informação do número de lotes pertencentes ao município no bairro da Vanuse. Vereador Ademir Silva. Indicação número 238/2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, para que sejam realizadas obras de recapeamento em toda a extensão da rua João Machado Coelho e Bernardo de Bessa Barreto, em Santo Antônio dos Campos. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 239-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente para que seja realizada a possível instalação de academia ao ar livre com equipamentos hídricos ou adaptados para deficientes físicos em espaços públicos de nossa cidade. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 215-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade da realização de tapa-buracos no cruzamento da rua Alberto Coimbra com José Clementino em Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 216-2022. Solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade de providenciar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Bernardo Bessa Barreto, em Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número 217-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que providencie a supressão de uma árvore na rua Antônio Olímpio de Oliveira, em frente à padaria Doce Sabor, em Ermida. Vereador Diego Espino. Indicação número CM 142-2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja aplicado o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate a endemias, ACE, mediante edição da Lei Federal número 14.194, publicada em 21 de dezembro de 2021. Vereador Edson Souza. Indicação número 143-2022. Solicitando ao Executivo que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, sejam colocadas mais placas de identificação de restrição de trânsito de veículos pesados acima de 5,5 toneladas no trevo da entrada da Avenida Autorama, na própria Avenida Autorama, na entrada da Rua Piauí e depois do viaduto, na Rua Piauí próxima à Rua Pernambuco, na Rua Piauí com a Rua Goiás e no anel rodoviário, acesso para a Rua Goiás. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 142-2022. Solicitando do Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, sejam colocadas placas de identificação nas estradas rurais municipais Maria Lúcia Gregório e Totonho Carvalho. Vereador Edson Souza. Requerimento número 73-2022. Solicitando nos enviar dentro do prazo regimental quanto de orçamento secreto oculto foi destinado ao município de Divinópolis desde o ano de 2008 até a atual data. Vereador Edson Souza. Requerimento número 85-2022. Que seja encaminhado este requerimento à oficial interna do cartório de imóveis de Divinópolis, senhora Valéria Cristina Cardoso Costa, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental a atual situação do imóvel localizado na rua Pernambuco, 329, centro, mediante uma intenção do município de fazer convênio com a União para a instalação do PROCON. Vereador Edson Souza. Indicação número 60-2022. Solicitando ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente que seja exigido da Copasa a realização da recomposição poliédrica da rua Monte Libre, no número 681, na rua Minduri, bairro Itaí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 61-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente que seja feita capina e retirada de entulhos da rua Mantena, número 911, esquina com rua Itajubá, e proximidades do bairro Bom Pastor. Vereador Eduardo Prente Júnior. Indicação número 62-2022. Solicitando ao Executivo Municipal para que seja dado junto ao órgão competente que seja feito capina e retirada de entulhos em toda a extensão da rua Arnaldo Carlos Guimarães, próximo ao número 601, bairro Santa Teresa. Vereador Eduardo Prente Júnior. Indicação número 185-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente, que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Serra do Cristal, entre rua Mato Grosso e rua Maranhão Centro, aplicando os dispositivos da Lei Municipal. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 188-2022. Que seja encaminhada através da indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza da rua Nossa Senhora de Fátima, próxima ao número 9, bairro Dom Pedro II, vereador Flávio Marra. Indicação número CM-191-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua São João del Rei, bairro Esplanada, Dom Pedro II e São Miguel, vereador Flávio Marra. Indicação número CM-87-2022, solicitando ao Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Saúde o pedido de manutenção constante das piscinas do Divinópolis Tênis Clube, DTC, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 89-2022, solicitando ao Executivo Municipal para que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de substituição das lâmpadas de iluminação pública no bairro LP Pereira por lâmpadas de LED, que seja incluído no cronograma da Prefeitura a troca das lâmpadas em todo o bairro, vereador Israel da Farmácia. Requerimento número CM-80-2022, solicitando informações sobre a manutenção das piscinas do Divinópolis, DTC, Divinópolis Tênis Clube, se as mesmas estão sob inspeção e a manutenção periódicas e qual o plano de trabalho de prevenção contra a proliferação de mosquitos da Vigilância Sanitária, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 250-2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar pavimentação poliédrica da rua João Milani, entre as ruas Zomar Nogueira e José Venâncio, no bairro Quinta das Palmeiras, vereador Neiburger. Indicação número 256-2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente realizar a pavimentação poliédrica da rua João Milani entre as ruas Lírio do Vale e José Venâncio, no bairro Quinta das Palmeiras, vereador Neiburger. Requerimento número 81-2022, solicitando dentro do prazo regimental a disponibilização do portal da transparência do município, dos dispositivos da lei de acesso à informação e de outros normativos sobre transparência pública que são informados conforme divulgação da Escola Brasil Transparente, realizada pela Contraloria Geral da União, disponibilização de consulta para acompanhamento de obras públicas, relação das bases de dados abertas do município, indicação precisa do funcionamento de um SIC físico, como possibilidade de entrega de um pedido de informação de forma pessoal, atendimento do pedido respondendo o que se pergunta no prazo, comunicação do cidadão da possibilidade de recurso, vereador Josafá Anderson. Requerimento número 79-2021, solicitando do Executivo Municipal, junto à pasta responsável, que seja reportado a este vereador sobre a atual situação do transporte fora do domicílio, TFD, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 234-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de adesão do município às atribuições do licenciamento ambiental, possuindo órgão ambiental capacitado com técnicos devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das funções administrativas de licenciamento e fiscalização ambiental, bem como manter o Conselho Municipal de Meio Ambiente paritário e deliberativo, a fim de cumprir a Lei Complementar número 140-2011, vereadora Lohana França. Indicação número 232-2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de calçamento da rua Elvina Xavier Moreira, localizada no bairro Ponte Funda, especialmente entre as ruas Bom Sucesso e Professor Francisco, vereadora Lohana França. Indicação número 233-2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente fiscalizar e catalogar todos os espaços utilizados como bota fora no município para que sejam notificados aqueles que descartam material incorreto em tais lugares e o fechamento daqueles localizados próximo à área de preservação ambiental, bem como a descrição de uso do terreno, a fim de que futuras construções locais não tenham problema no solo. Vereadora Lohana França. Requerimento número 20-2022. Que seja encaminhado ao gabinete desta vereadora pela excelentíssima senhora secretária de governo, juntamente com os secretários responsáveis, respostas aos requerimentos enumerados. Vereadora Lohana França. Requerimento número 23/2022. Que seja encaminhado ao gabinete desta vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretária de assistência social, um relatório com as seguintes informações. Quantidade de pessoas que receberam auxílio emergencial mineiro no município da Divinópolis. Número. O município desenvolveu alguma ação para identificar o público-alvo do auxílio emergencial mineiro, bem como divulgou relativas a este? Em caso positivo, quais ações foram desenvolvidas? O município recebeu ou pleiteou recursos emergenciais em razão das enchentes ocorridas nos últimos dias? Considerando que o município solicitou o atendimento do piso mineiro da assistência social, qual o valor recebido? Qual o plano de trabalho para este recurso? Vereadora Lohana França. Requerimento número 89/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário responsável, relatórios com os requerimentos listados abaixo. Vereadora Lohana França. Requerimento número 90/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de trânsito, a seguinte informação. Impacto financeiro de possível isenção tributária à empresa de transporte coletivo de passageiros do município, que contém contrato de concessão com poder executivo, atualmente a Transoeste. Vereadora Lohana França. Indicação número 252/2022. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de execução de instalação de um braço de luminária para melhoria da iluminação pública na rua Pedro Pires, em toda a sua extensão no bairro São Sebastião. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 243/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução de realização de capina e limpeza urbana na rua Sacramento, em toda a extensão do passeio do cemitério Bom Pastor. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 254/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Antônio Amaral, próximo ao número 220, bairro Jardim Capitão Silva. Vereador Rodrigo Caboja. Requerimento número 88/2022. Solicitando do Executivo Municipal nos enviar dentro do prazo regimental um relatório contendo cronograma da empresa prestadora de serviço de manutenção da iluminação pública de Divinópolis, referente às trocas e substituições das lâmpadas convencionais pelas de LED no bairro Santo Antônio dos Campos. Solicitação da relação das ruas que serão contempladas com a troca da iluminação ou lâmpadas de LED. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 182/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da avenida do contorno, a partir da rua Minas Gerais, sentido a antiga localização da vigilância sanitária do centro. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 199/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, no sentido de proceder melhorias da iluminação, a colocação de braços de luz nos postos localizados na Avenida do Contorno, próximo ao número 1521. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 200/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a troca da iluminação pública no bairro Marajó pela iluminação de LED. Vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento número 70/2022. Solicitando ao Executivo Municipal a relação dos valores do IPTU do endereço da rua Minas Gerais, número 650, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 545, para que haja transparência e a devida fiscalização dessa casa legislativa. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 243/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, operação tapa-buracos na Avenida Vaticano, em toda a sua extensão, a partir do Trevo, no bairro Vila Romana. Vereador Roger Viegas. Indicação número 247/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, limpeza e capina da rua Noé Soares, entre as ruas Maria de Lourdes Melo e Francisco Fernando Fernandes, no bairro Xanador. Vereador Roger Viegas. Indicação número 247/2022. solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja instalado um abrigo no ponto de ônibus, nas margens da MG-050, próxima à trincheira e autoposto ABC, frente à entrada dos bairros Candelária e Santa Marta. Vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado. Nome vereador, secretário Zé Brás, pela leitura das proposições. Agora convido a senhora Regina Maria Bento, que irá falar sobre o aniversário da ONG Ambientalista Ação Renovadora. Convido que ela se dirija à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna. Ela terá 10 minutos para se expressar. Está convidada a senhora Regina Maria Bento.
Boa tarde, presidente do... Roger Viegas. Todos os vereadores presentes, imprensa, ouvintes da TV Câmara, internautas e todos os cidadãos e cidadãs que nos visitam a Casa do Povo, Câmara Municipal de Divinópolis. Que o Espírito Santo nos abençoe e ilumine nesta caminhada terrena. Em Provérbios 16:9, o homem planeja o seu caminho, mas é Deus quem dirige os seus passos. Eu, Regina Maria Bento, estou como presidente da ONG Ambientalista Grupo A Ação Renovadora. Volto a usar essa tribuna livre, apesar de nada mudar a realidade divinopolitana em relação ao meio ambiente. Mas temos que protestar, contar as nossas atividades de todo ano para a Câmara Municipal de Divinópolis. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamento o artigo 182 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. Estatuto da Cidade prevê normas especiais de urbanização, de uso de ocupação do solo e de edificação, levando em conta a situação socioeconômica da população e a proteção do meio ambiente. O papel dos vereadores é apoiar e fiscalizar a Prefeitura nas medidas para melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade. Sistematizar e simplificar a legislação urbana municipal para facilitar sua compreensão e seu cumprimento. Adequar as novas regras, promover e incentivar o conhecimento e as discussões sobre a cidade, assegurar que a Lei de Diretriz Orçamentária e Orçamento Municipal, com o plano diretor para assegurar o melhor uso dos recursos públicos para combater as desigualdades. E todos nós atentos para que o interesse coletivo predomine sobre o interesse individual. É preciso que cada um lance o seu olhar para o futuro e sonhe com uma cidade que quer construir para nós mesmos e para as gerações futuras. Também eu continuo observando o descaso com as questões ambientais. Inclusive, no todo domingo, feriado, inclusive, semana passada, eu deparei com uma situação que eu achei estranha demais. Um comerciante na Rua Goiás, entre a 7 de setembro e a Rio Grande do Sul, ele cortou a árvore, estava saudável, cortou a árvore e colocou os galhos dentro da loja. Logo que eu estava passando, até falei para o motorista, olha aqui. E simplesmente chegou o caminhão, Ele colocou a árvore dentro do caminhão e foi embora. O que está acontecendo? E agora, essa outra semana, agora domingo, agora, aconteceu o mesmo fato ali no, na Anitta Garibaldi, no bairro Catalão. Quando eu vi um cidadão cortando um pé de goiaba, cheio de goiaba, cortou o pé de goiaba e o pé de romã, cheio de romã, e colocou no caminhão e foi embora. Incrível, né? O que está acontecendo com as nossas árvores? E uma coisa que está, tudo que acontecer, nós não temos mais, né? Nós não temos mais na nossa cidade. Nascentes, não temos mata, não tem mar verde. E constantemente nós fazendo assim, eu tenho mais mudas aqui, eu tenho mais mudas lá na minha casa, estou fazendo um projeto e também não estou conseguindo ainda, né, sair do papel. Eu escrevi meu livro, aqui ó, Ouço o Eco da Vida, é isso que as pessoas precisam de ouvir, o Eco da Vida. É, Ouço o Eco da Vida. O Josafá tem. Eu vou ler só uma parte aqui que fala, árvores socorrer. Ser humano, por favor, deixe as árvores sobreviverem, pare de ceifar, de queimar, de exterminar as nossas irmãs árvores. Perceber, se continuar a buscar, ter prazer, lucrar e consumir, o planeta não vai resistir. E também vamos deixar de existir. Mude seu olhar, passe a observar o sentir e gemer de dor, por não poder correr e morrer. Sensibilizar, respeitar a vida para as árvores socorrer. Então, ouço o eco da vida. Agora eu vou fazer, todo ano eu tenho que fazer a prestação de contas, né? Para a Câmara Municipal. E eu vou fazer. Isso, as árvores socorrer. Então, o Grupo A, ação, eu, Regina Maria Bento, estou até esquecendo de falar, né? Eu, Regina Maria Bento, estou como presidente da ONG Ambientalista, Grupo A Ação Renovadora. Vou fazer uma apresentação do grupo rapidamente. Grupo A Ação Renovadora é uma ONG ambiental sem fins lucrativos, iniciou suas atividades informalmente em 1988, gente. Nós estamos lutando desde 1988. Como grupo de pessoas descontentes com a situação ambiental do município de Divinópolis e região, sobretudo sobre a degradação dos recursos naturais ainda existentes. Em 24/2/1994, nas dependências do Centro de Artes, não tem nem o Centro de Artes mais, né? Uniram-se membros fundadores numa Assembleia Geral para a instituição dessa sociedade, tornando-se pessoa jurídica. Então, nós estamos fazendo hoje 28 anos, né? Temos declaração de utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, utilidade pública federal. Nós estamos inseridos no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, desde 2006. Temos termo de adesão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 8 jeitos de mudar o mundo, desde 2015. Movimento pela Cidadania e Solidariedade. Atua nas diversas áreas ambientais, exercendo papel fiscalizador e parceiro do Ministério Público no cumprimento de taxas, termos de ajustamento de conduta, firmação entre promotoria, meio ambiente e pessoas físicas ou jurídicas. Nosso endereço, nós estamos falando, é na Avenida Getúlio Vargas, 268, junto com a Casa dos Conselhos. Os objetivos do Grupo A é contribuir para a formação da consciência sobre as mais variadas questões ambientais desse município e região, bem como todo o planeta. Contribuir para a preservação e conservação do patrimônio natural e cultural desse município e região, visando garantir o equilíbrio ambiental e bem-estar social. Planejar, promover, realizar campanhas educativas, concursos, exposições, pesquisas, publicações, reuniões, seminários e outras atividades semelhantes, a fim de difundir conhecimentos teóricos e práticos acerca das mais variadas questões ambientais. Agora eu vou falar, fazer nosso relatório de atividade do ano de... ...2021. Tivemos reuniões mensais online. Reunião na terceira... online. Então, prestação de contas do ano de 2020 junto à Câmara Municipal de Divinópolis. Eventos sobre cultura do cuidado para formar a consciência ambiental, com distribuição de mudas de árvore, uso da tribuna livre, reunião dos vereadores Câmara Municipal de Divinópolis, 4 de março de 2021, em comemoração aos 27 anos do Grupo A. Participação do Fórum Agenda 21 do município de Divinópolis, reuniões mensais online. Participação do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, Unidade Regional, Colegial do Alto São Francisco, reuniões de 2 em 2 meses online. Teve a capacitação dos conselheiros do COPAM na Trilha do Saber. Reunião pública, a programa Diálogo com o Cisema, para garantir a degustação das informações ambiental. Teve evento sobre cultura do cuidado para formar consciência ambiental, com distribuição de mudas e árvores, dia 22 de 4, dia do planeta Terra, Casa Comum, Terra Brasileira, local, aqui no quarteirão fechado da U São Paulo. Evento sobre cultura do cuidado para formar consciência ambiental.
Seu tempo precisa.
Eu estou terminando, só um minutinho.
Infelizmente, o regimento não permite.
Ah, não pode, não? Ah,
quero te agradecer.
Eu
estava
lendo o relatório. Eu só estava terminando. Tá bom, então.
A gente agradece a sua presença e te aguarda numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu?
Tá.
Passando a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora escrita, Ana Paula. Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está em casa, imprensa. Regina, foi muito providencial você falar sobre prestação de contas, que esse é o nosso primeiro assunto. Hoje foi criada uma comissão especial onde estão os seguintes vereadores: vereadora Ana Paula, vereadora Ademir e vereador Ney. É porque nós temos inúmeras entidades e associações de moradores que não fazem prestação de contas nessa casa há muitos anos. Então, nós três faremos parte da comissão e essas pessoas que estão em atraso têm até o dia 30 de maio para procurar a doutora Rosilene Bárbara na sala 27 para se regularizar. A partir dessa data, poderá ser que a sua entidade, a sua associação, ela seja extinta. Eu gostaria muito de que todos os vereadores estivessem aqui, porque eu gostaria de dividir com eles uma alegria e uma responsabilidade. Dorel, eu gostaria de lhe pedir que assim que eu for falando, você mude a foto, por favor, porque... é bem tranquilo, para o pessoal que está em casa entender, tá? Eu venho falando aqui, sempre que dá, sobre a nossa lei da transparência na saúde. E ontem eu recebi uma mensagem assim: olha aqui, nasceu, o site está no ar. Então eu queria, agradeço a todos vocês que estão aqui, que votaram favorável a essa lei. Então... eu estive na CEMUSA hoje para ver exatamente como está funcionando. Então eu vou pedir ao Dorel que coloque a primeira foto, Dorel. Isso aí é lembrando que da nossa lei. Dorel, agora vem a primeira, que é a página lá da prefeitura. Deixa eu ver como é que está a ordem aqui. Primeiro a gente clica lá, ó, no site da prefeitura. Depois a gente vai em transparência. Depois a gente clica em início. depois em listagem da fila de espera. Aí você vai clicar na fila de espera e vai estar lá. A próxima, Dorel. Lá. Quando chegar ali, você vai procurar no primeiro quadrinho se o seu é consulta, se o seu é cirurgia, e só você vai saber qual que é a sua posição na fila de espera. Mas sabe como? Aqui, Carlos, consegue? A identificação da gente naquela fila lá é essa aqui, ó. É esse número aqui. Existe uma lei federal que protege o nosso nome e qualquer coisa na internet. E nós tomamos o cuidado para que a nossa lei fosse exatamente dentro da lei. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem me ajudado e aprovado essa lei. E como eu falei aqui, eu não serei autora de muitas leis, mas é que passar nessa casa, vindo da nossa pessoa, ela vai funcionar. E eu convido aos amigos vereadores para que entrem no site e vejam como está funcionando. Eu estive lá na CEMUSA hoje, queria mandar um abraço para o Dr. Miller. É um médico e uma enfermeira que ficam lá na prefeitura da CEMUSA, na central de regulação, que vai controlando isso aqui. Então, só você vai saber qual que é a sua fila de espera. Então, a partir depois do carnaval, eu, juntamente com a CEMUSA, Secretaria Municipal de Saúde, vamos fazer uma série de entrevistas para poder explicar para a população, para entender e usar. Pode ser por telefone celular, quem não tiver pode vir aqui na Câmara, pode na Escola do Legislativo. O intuito é que o sistema de saúde em Divinópolis funcione. E ele vai funcionar. E eu gostaria de contar com os 16 vereadores dessa casa para ajudar a fiscalizar essa lei. Porque ela é de nossa autoria, mas ela é da cidade de Divinópolis. E ela precisa funcionar. Porque o SUS é o melhor plano de saúde que tem. Infelizmente, a gente tem pessoas nos lugares errados. Mas, se eu não estiver enganada, Divinópolis sai na frente com essa lei. Eu gostaria de mandar um recado para o pessoal da APAE e da ADEFON, que em breve nós teremos novidades. São coisas boas, né? Mas a gente não pode contar por enquanto. Mas são boas novidades para eles. Gostaria de avisar também, gente, que a reunião que nós tivemos em Belo Horizonte na semana passada com o deputado Cleitinho Azevedo, ela já está começando a dar sinais que está saindo do CTI, né? Porque aquilo ali é mais é uma afronta. Eu considero aquilo ali como uma afronta. Que algo que já tinha sido determinado em novembro, até agora não aconteceu, e logicamente que a nascente ela ia se manifestar contrária ao que eu falei e contrária ao que o deputado Cleitinho falou, né? Mas que o óbito continua debitado nas costas do Joselito, isso aí continua. O que eu queria avisar, estão sendo colocados radares na MG-050. Eu acredito que eles estão vindo ao contrário, de São Sebastião do Oeste para cá, porque hoje cedo recebi um telefonema que perto do Córrego das Colheres, naquelas imediações, eles já estavam colocando. No nosso caso, será colocado também no quilômetro 132, até que a passarela seja colocada no lugar. Que já era para ter sido colocada, né? Mas se eles gostam assim, a gente pede a Deus que não aconteça mais nada. Porque se acontecer, vai para as costas de... Aí a gente arruma outro para botar nas costas. Porque já tem um monte, né, Carlos? Gente, ontem eu fui convidada pelo pessoal do PSS Candelária, que hoje trabalha dentro da unidade de saúde lá do Bom Pastor. E o tema da palestra lá foi projeto gravidez na hora certa. Falou-se sobre a gravidez na adolescência, falou-se sobre o uso de álcool, de drogas. Quem estava lá presente recebeu preservativos, foram entregues preservativos femininos e masculinos, e teve, quem estava lá teve a oportunidade de fazer alguns exames, né? Tinha o exame de gravidez, para quem queria fazer, e tinha o exame de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Eu fiz, estou em dia com a minha saúde. Gente, eu queria mandar um recado para a prefeitura, em especial para a secretária de governo e para a secretaria do meio ambiente. Não se esqueçam do requerimento que eu enviei. Nós não temos mais 15 dias e o prazo regimental é 15 dias. E eu vou cobrar de vocês a documentação que eu pedi. Assim que a gente voltar do carnaval, eu vou fazer um outro requerimento, que nós precisamos fazer uma reunião com todos os construtores que andam fazendo casa em cima de água aí. Ontem, eu conversei com a Lauane, lá do Quinta das Palmeiras. Gente, vocês não têm noção o tanto que essa menina chorava no telefone, conversando comigo, não. Mas de soluçar. Uma menina nova, de 24 anos, que hoje tem um olhar totalmente diferente para a política. Ela falou que ela está observando essa casa aqui, agora sim, de perto, porque ela quer saber quem é que realmente está do lado do povo. E isso aqui, ó, essa pauta que eu estou pegando, em relação a esse monte de loteamento que foi liberado em área de APP, que não adianta falar que eu estou ficando doida, porque eu não estou, porque é a GPP, porque se fosse um pobrezinho que tivesse um lotezinho, porque eu tenho exemplos lá no Quintino, de gente que comprou o lote, que não sabia, deu a GPP, levou mais de 6 anos para se liberar, para se construir. Casa de morar, moram lá até hoje. Mas como? É para abrir loteamento, para fazer condomínio, para vender um monte de casa para os outros, no instantinho tem sempre alguém que, ó, dá o chamegão. Primeiro lugar, eu continuo do mesmo jeito de antes, sem pega. E uma coisa que eu sempre lutei foi contra a injustiça. E o que está acontecendo com essas famílias é injustiça. Vocês estão acabando com o sonho. Ah, mas quando eu mostrei o lote, claro, vocês mostraram o lote na época da seca. Na época da seca não ia ter água. Então, assim, eu preciso conhecer a Lauane, porque ela está com sérios problemas, assim, emocionais, por causa da rua dela, porque ela está minando água para tudo quanto é lado, no Quinto das Palmeiras. Ela é uma menina muito nova, ela trabalha numa área muito delicada, e ela está certa em reclamar, sim. Porque para mim estão usando de má fé fazer isso. E a gente vai continuar em cima. Então, Prefeitura Municipal, não temos 15 dias mais não, deve estar nos 13. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelas suas palavras nessa tarde de quinta-feira. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, primeiramente cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde, e cumprimentar a tribuna que se encontra aqui em plenário ainda, a voz que clama no deserto, a Regina Bento, né, que ao longo dos anos, a vida toda, trabalhou por essa causa nobre, que é defender a natureza, né, que não é muito bem feita pelas gestões, tanto essa como as anteriores também, que faz um trabalho ao contrário. A campanha é não plante uma árvore. Você plantando uma árvore, você está plantando um problema. porque você não pode podar, você não pode cortar. Aí é onde vai essas atitudes que você relatou aqui, Regina, que a pessoa toma essa atitude precipitada, não que ela esteja certa, mas o poder público, ele não coopera, ele não dá uma solução. Esta casa, através de uma lei desse vereador, já facilitou para o servidor estar liberando a substituição de uma árvore e mesmo assim encontra empecilhos. Não é feita podas regulamentares na cidade. Então a gente vê muito deficitário essa questão do meio ambiente aqui em Divinópolis. Então, assim, é culpa do poder público e também da ganância do ser humano. Sr. Presidente, a Associação Palmeiras do bairro Afonso Pena está em festa hoje, né? Ontem estive lá nos treinos do DEC, que estava acontecendo lá, pedi o Doriel para estar colocando a foto do homenagear de hoje. Hoje nós vamos ter a alegria de homenagear nesta casa o Arthur, que é o técnico lá do Palmeiras, também faz um trabalho diferenciado lá no Choro. Eu gosto sempre de estar relatando e apoiando as categorias de base, em especial das crianças, os menores, né, que tem um tempo ocioso. Então o Vasco ali faz um trabalho excepcional, o Palmeiras também faz um trabalho, meu amigo Gil lá do Flamengo, o Deck, ontem eu tive a oportunidade de ver os treinos lá no Palmeiras. É muito menino, muito, uma festa. Então, com esse termo da pandemia, a gente fica muito alegre de ver os campos voltando às atividades, em especial as escolinhas de futebol. Então, Arthur, esta tarde vai ser festiva aqui nesta casa, onde todas as escolinhas serão contempladas, a gente homenageando você aqui nesta tarde. Sr. Presidente, hoje tive uma reunião no 23º Batalhão da Polícia Militar com o Major Ferreira, o Tenente Matheus, o Lucas da CETRANS e o Cleiton. Então, nesta reunião, foi para abordar as especulações que estava havendo ali no muro do quartel, onde está sendo removido. Ele não chegou a cair, mas a Defesa Civil já tinha condenado esse muro, que estava prestes a cair. O comando da Polícia Militar se antecipou nisso, e a gente levou para lá um sonho da comunidade, que era de ver aquele trecho ali da Paracatu, no entroncamento da Paracatu com a São Vicente, a 10 de julho ali, naquele entroncamento, que é muito apertado, então é uma aventura se atravessar ali, em especial os pedestres. Mas a obra já está orçada, já está em início, e não teve como atender, mas a gente trabalhou nesse sentido. Mas saímos com uma vitória, Sr. Presidente. Ali vai ser o passeio que não existia, vai ter um passeio ali de 1,5 metros. Então, aquele conflito que havia entre os carros e o pedestre, isso não vai ocorrer mais ali no entorno do quartel da Polícia Militar. Então, eu queria estar agradecendo aqui o Major Ferreira, que foi meu colega de escola lá no CETEP, meu amigo, e a gente queria agradecer todo o comando da Polícia Militar e também a CETRANS. Sr. Presidente, reiniciou as obras ali da Avenida Amazonas, onde foi no mandato passado, a gente conseguiu, através daquele empréstimo, que foi feito o muro de contenção. Essa obra ela é recorde, ela foi feita 3 vezes. Isso vê uma deficiência da questão de obras em Divinópolis. Falta de fiscal, né? A obra é feita, depois desmancha tudo. Falta de escolher a empresa qualificada. Nós temos que ver isso. Dia 4 está marcada aqui nesta casa, através da comissão de administração, uma reunião com a Censur e também a Copasa, que é uma destruidora, né? Está igual mesmo a Rússia, né? Está entrando e destruindo mesmo. Então, ali na Ucrânia. Então, a gente vai tentar viabilizar aqui, entrar num acordo, como que vai fazer com essas valas em Divinópolis. Que a gente vê que os corredores estão sendo com asfalto quente, está ficando bom, mas as ruas paralelas não tem um projeto, tendo em vista que por opção, não questão de lei, é por opção da prefeitura agora, não recompor calçamento com asfalto. Então vai ficar do jeito que está, não pode, né? Então você vê que os bairros estão todos arrebentados e a gente essa reunião da comissão de administração é exatamente para cobrar um projeto, um plano para restaurar as vias de Divinópolis. Sou presidente, sexta-feira, houve um episódio lá no Serra Verde, que a gente ficou um pouco triste. Queria que o Dorel colocasse a foto lá de uma das ruas. Olha lá, a região do Serra Verde está daquele jeito lá. Ó. Naquela mesma rua ali, a Monte Alverne, um ônibus lá perdeu o controle, esbarrou num poste. Então, assim, como toda cidade se encontra num caos. Né? E a gente está aguardando o poder público na região do Serra Verde, tendo em vista que, neste mandato, foi só uma obra que teve lá, que foi o Adote um Bem Público. Uma obra que ficou em torno de R$30 mil, foi custeada pela Associação de Moradores do Serra Verde e o supermercado Compre Mais, através do meu amigo Daniel. E, além disso, não teve mais nada. Operação tapa-buraco, capina, patrulhamento, a entrada do Rinaldo Campos é só de avião para passar. Nova Fortaleza 2 está intransitável. Então, a gente está precisando de um olhar mais carinhoso por aquela região. Né? E houve um episódio lá que nos entristeceu, mas eu não vou tecer muitos comentários a respeito disso, não, que me entristece. Me entristece o que ocorreu lá, foi na obra lá que está sendo comemorada por toda a região, que é a obra do ESF, do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, que é uma luta deste vereador ao longo dos anos, e também do deputado Cleitinho Azevedo, que por duas vezes mandou verba para fazer esta obra e não pôde. Agora, neste governo, graças a Deus, queria aqui agradecer o secretário Alan Rodrigues e o prefeito Gleide, sim, queria agradecer, igual ele teve lá na inauguração do Adote um Bem Público. Essas palavras que a gente quer ouvir de um prefeito, de um chefe de executivo, que tem que dar o exemplo na sua fala, na sua conduta, é assim que a gente fica alegre.
Não tem nenhum vereador na história de Minas que brigou tanto com esse bairro igual o Josafá. Vocês podem ter certeza que durante a minha gestão, mas nesses 3 meses e pouco que vai ter, a gente vai fazer de tudo para poder levar dignidade para vocês aqui. Para poder melhorar o campo, melhorar a quadra, melhorar o posto e sim levar dignidade para vocês. Pode ser contar com o prefeito Leito ou Josafá.
Então, senhor presidente, é esta postura que a comunidade, os divinopolitanos, espera do vereador, uma serenidade, uma compostura, e espera também do chefe do executivo, que tem uma postura elegante, uma postura tranquila ao chegar numa comunidade, ainda mais uma comunidade que não teve ainda a mão do poder público para ajudar. Até agora, o que foi feito lá, foi feito pela comunidade. Então, sexta-feira, esse episódio eu quero apagar e quero que a comunidade também apague da memória o que aconteceu lá com a Associação de Moradores, que tem que ser respeitada. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pelo uso das palavras nessa tarde de quinta-feira. Convidamos o próximo vereador inscrito para o uso da tribuna nessa tarde de quinta-feira. Nosso vereador e nosso vice-presidente, vereador Roger Viegas.
Meu caro presidente Eduardo Prince Júnior, peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento demais colegas parlamentares, imprensa aqui presente, pessoas no plenário, todos que nos acompanham aí pelas redes da Câmara. Senhor presidente, o senhor sempre soube aqui, acompanhou, né, desde que quando entramos aqui nessa casa, sempre sou reconhecido como um vereador que busca por fazer justiça e principalmente, às vezes, até considerado um carrasco ou vereador chato com as injustiças que acontecem, principalmente em âmbito comercial na nossa cidade. Mas, muitas das vezes, né, até um vereador, talvez aqui nessa história da casa, que mais acionou, né, o PROCON e brigou contra injustiças com relação ao consumidor. Mas esse mesmo reconhecimento também vem do empresário, que eu nunca me posicionei com empresários, contra empresários, quando principalmente eles que são os maiores geradores aí de empregos na nossa cidade, de renda no nosso município, e estão driblando, fazendo das tripas coração nesse período da pandemia, senhor presidente. E fico feliz por mais uma vez ter referência, onde fui procurado por um grupo de empresários aqui da nossa cidade, para relatar um abuso, um absurdo. Prestem bem atenção. Aproximadamente 50 credores da AB Nascentes, empresas que prestam serviços entre várias obras aí que estão sendo feitas, né, em toda a nossa perímetro urbano da nossa cidade, também na nossa região, empresas genuinamente divinopolitanas, que têm sofrido abusos da AB Nascentes. Aproximadamente 50 credores só da nossa cidade, aqui de Divinópolis, e alguns até mesmo, né, de cidades ou distritos aqui vizinhos, somam dívidas que têm com a AB Nascentes, têm dívidas com esses credores, que já ultrapassam os 2 milhões de reais. São 2 milhões de reais de desfalque na economia de Divinópolis e de toda a região. São credores, né, que têm um rombo, né, nos cofres, aí, até porque credores que precisaram de investir até mesmo para conseguir abrir o leque de serviços para atender a AB Nascentes. Muito desses serviços, quando foram licitados pela AB Nascentes e foram, digamos, que exigidos dessas empresas uma série de fatores para elas se adequarem para poder prestar o serviço. E hoje essas empresas estão em dívida, aí estão com uma dívida e simplesmente a AB Nascentes joga a culpa para os terceirizados, ou seja, para a MAP, que é a empresa que toma conta, né, das contratações e que fica a cargo de fazer o pagamento, e a MAP joga para a Nascentes. O próprio dono da MAP, que tem conversado abertamente com essas empresas, né, e com os empresários, principalmente, tentou de todas as formas, inclusive ser recebido pelos estatutários da AB Nascentes, e a AB Nascentes tem fechado as portas de todos os sentidos possíveis. Até na semana passada, após um mês de articulação, o deputado Cleitinho conseguiu uma reunião na CEINFRA na semana passada e foram dois representantes, depois de intensos pedidos da nossa parte, de um grupo que nós criamos, de uma associação que inclusive onde me coloquei à disposição com assessoria total de imprensa e jurídica para que essa associação ganhe voz com uma ideia nossa e que vai ser levada adiante. Nós vamos reverberar esse problema. Eu estou segurando, senhor presidente, 45 dias para trazer aqui essa denúncia e que isso seja reverberado por toda a imprensa, aquelas pessoas que acreditam, né, no bom e pleno funcionamento, que apoiam de fato o comércio local, que então apoiem também esses empresários que têm prestado esse serviço. E peço aqui, faço um apelo para o empresário divinopolitano, que se for procurado, seja pela MAP ou qualquer empresa que seja para prestar serviço para Nascentes, não seja um prestador de serviço da AB Nascentes enquanto ela não regularizar a situação. Eu faço esse apelo e até mesmo um alerta, que você vai ser o próximo a tomar um calote. A AB Nascentes tem ridicularizado todas as ações, tem tocado as coxas, está devendo aí alguns desses empresários já há mais de 6 meses, que é uma vergonha, está digna de uma empresa ficha suja, uma digna empresa de ir para o SPC, e que arrecada milhões de reais, não é segredo para ninguém, todos os dias aí nas rodovias que cortam a cidade, senhor presidente. Então, o que nós estamos fazendo aqui, além de uma denúncia, é um alerta, e agora também, claro, para reverberar isso, para ganhar mais espaço em toda a cidade, em toda a região. A AB Nascentes é uma empresa caloteira que tem assumido pesadamente todas essas injustiças que têm sido feitas aí com esses empresários. A AB Nascentes já reconhece, a dívida é dela, mas empurra com as coxas. Semana passada foi feita essa reunião lá para tratar. Agradeço o deputado Cleitinho por ter mais uma vez interferido, né, fazendo jus aí ao seu mandato, de um deputado diferenciado que briga, que bate de frente com o sistema, mas infelizmente só a mandorinha sozinha não fazerão. E a gente precisa de realmente cuidar melhor dessas pessoas aí que têm gerado emprego e tem alguns deles até já correm risco de fechar devido aos grandes rombos que vão de postos de combustíveis, que vão aí rombos de mais de 200, alguns aí têm dívidas que já ultrapassam 200 mil reais com apenas um credor e outras pequenas, mas que já são suficientes, senhor presidente, para fechar esse estabelecimento. Tem um restaurante ali na beira da estrada que ele já ultrapassa uma dívida de mais de 50 mil reais. O senhor sabe, o senhor comerciante sabe o tanto que é difícil, 50 mil reais para um comerciante que compra comida. A AB Nascentes não é digna de pagar nem a própria comida. Uma vergonha o que tem feito. E é impossível não falar desse assunto aqui da AB Nascentes na casa sem citar ela, vereadora, que já éramos amigos aqui antes de entrar na casa, que eu admiro, que tem know-how para falar disso, né? Desse assunto e de obras na 050. Estou entrando nesse assunto porque até porque pelo chamamento, né, de combatividade que todo mundo já reconhece aqui por parte do vereador Roger, mas quando o vereador for chamado num assunto a benascente, eu sempre vou chamar também a briga aqui, a vereadora Ana Paula do Quintino, que sabe de todas as mazelas dessa concessionária que deita e rola e tem feito o que quer.
A parte, vereador.
Fica à vontade, vereadora.
É, vereador Roger e os demais, o pessoal que estava em casa, realmente, na última reunião lá no CEINFRA, estavam sim dois empresários, e quando eles começaram a contar a história, gente, eu e o deputado Cleitinho, nós ficamos assim, tão sem graça com tudo que a gente ouviu, mas sem graça por quê? Porque automaticamente, além dessas pessoas estarem tomando prejuízo, como um empresário falou lá, o nome da nossa cidade está indo ao ridículo. E aí eu virei para o Cleitinho e falei assim, além de ser ruim de obra, eles ainda agora são caloteiros, porque é o que mostra, né? Então assim, para as pessoas terem uma ideia, quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala da obra em si, da Polícia Rodoviária ao Posto Marçal, nós temos 38 pontos de erros naquela obra. Ali. Isso ali naquele pedaço do Quintino. Quem lembra quando a obra lá no trevo de São Sebastião do Oeste terminou? Aquilo ali ficou um perigo. Eles tiveram que refazer, porque os carros, quando vinham de lá para cá, estavam um perigo de bater assim, direto na mureta do córrego das colheres. Então a gente fica por entender quem fiscaliza as obras. E quando a gente fala da MG-050, quando a gente fala de nascente, quando a gente fala de erro de obras, gente, a gente não está jogando no bicho, não. Eu falo com conhecimento de causa. É 1987 brigando por conta daquilo. E quando essa PPP apareceu, que caiu no colo da gente igualzinho uma bomba, teve muita gente que ganhou com isso, menos o povo. Então, a gente está lutando para que a nossa luz volte. Como eu disse hoje, os radares estão sendo colocados até colocarem a nossa passarela. A nascente, ela pode negar até a morte, que não tinha nada, mas ela sabe que tinha. Então, agora, a benascente está com mais problemas, vereador Roger Viegas. Porque além de ter que fazer a travessia, que não é só no Quintino não, viu? A gente tem que lembrar que a gente tem o Lagoa dos Mandarins, o entorno da anel rodoviária, ela ainda é caloteira.
Obrigado, vereadora Ana Paula, pela parte que engrandece a nossa fala e com certeza, né, com total embasamento de uma pessoa que luta, né, há tanto tempo. Além desse calote, né, que está sendo feito aí da AB Nascentes, por quê? É um assunto que muitas pessoas podem pensar, mas por que o vereador está levando isso para a tribuna? Tem que ser trazido ao conhecimento do público para evitar novos calotes, que novos rombos aconteçam, e uma forma de pressionar a empresa a pagar, porque uma dívida que é reconhecida em público, né, automaticamente, para uma empresa que trabalha com zelo e com responsabilidade, com uma falsa responsabilidade social, é um lixo de empresa. Todo mundo sabe, um verdadeiro lixo de empresa, uma empresa que só usurpa, mais uma vez, os contribuintes. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje aqui, quero trazer um outro assunto, uma pauta importante, uma continuidade aqui do nosso último pronunciamento com relação ao pedido, né, de anistia, de juros e multas no IPTU. São juros e multas apenas, né? O IPTU, na dívida, não vai ser perdoado, o que seria perdoado até para os cidadãos poderem pagar aí essas multas e juros. E o vereador Wesley Jardas, em conversa comigo, me relatou, vereador sempre atuante, combativo, buscando também soluções, que já havia apresentado também um projeto de lei nesse âmbito, autorizando o Poder Executivo a mexer nisso. E diante dessas tratativas, né, e da nossa conversa também, não constava o ISSQN. Então nós vamos levar esse pedido, né, de forma oficial. Já existe aqui que é autorização ao poder, todo mundo sabe disso. É uma espécie, né, de anteprojeto, ainda assim vai depender da boa vontade da prefeitura. E esse pedido está sendo levado nas mãos do prefeito Gleidson. Já conversei após o pronunciamento da última terça-feira também com o prefeito. É uma briga de praticamente todos os vereadores dessa casa, o senhor presidente que já foi lá, o Josafá que já havia ido também, mas a gente quer realmente dar peso e que isso seja feito o mais breve possível, porque naturalmente já virou uma preocupação até mesmo que algumas pessoas, alguns contribuintes, estejam sendo executados, devido a não ter a condição de pagamento de juros e multas. As pessoas até têm. Vou citar um caso aqui como exemplo, ali na Sergipe, de um comerciante, um amigo meu, que ele está devendo 5 mil de IPTU. Ele quer pagar, ele tem o dinheiro. Só que a dívida dele com juros e multa virou 9 mil reais. Virou 9 mil reais no IPTU, 3 IPTU só acumulados. Então, senhor presidente, vamos clamar ao prefeito que seja feita tão logo aí a anistia fiscal de juros e multas. Obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua contribuição nessa tarde. Passa a palavra para o próximo vereador, escrito vereador Diego Espino. Rodrigo não está ali, o Ademir não está ali, acabou de...
Senhor presidente, novos edis, público que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, sempre uma honra estar falando com vocês. Pegando um rastro aqui na fala do vereador dessa casa, minha primeira atribuição como vereador no ano passado, com apenas 30 dias como parlamentar, foi esse mesmo pedido que eu fiz ao prefeito Gleidson, que tivesse anistia de multas e juros relacionado ao IPTU. Infelizmente, esse pedido não foi acatado. Meus amigos, desde ano passado, eu venho frequentando a região de Santo Antônio dos Campos, Ermida, e por que eu vou falar disso novamente? Porque ano passado teve um tapa-buraco na rua Antônio Olímpio de Oliveira, a rua principal, e esse tapa-buraco foi um pedido desse vereador. Até então eu não conhecia sequer uma pessoa, a não ser o meu querido amigo Igor Barreto, dono do Falso, um bar que, diga-se de passagem, muito bacana, lá em Ermida. Eu estou tendo algumas ideias relacionadas à Ermida. Sempre que vou lá, minha mente voa. E eu tinha um projeto com a vereadora Ana Paula do Quintino, que era de revitalizar o canteiro da rua Bernardo Bessa Barreto, que é a rua onde que tem um restaurante que eu gosto muito, que é o Mandrake, que tem uma comida excelente. E às vezes eu vou lá comer e fico assim, pensando o que poderia ser feito ali, analisando os carros, as carretas, o que passa ali. E aí me veio à mente da gente tentar ali colocar uma mão única, tirar aquelas árvores que tem ali naquela rua e passar. Por que que eu estou falando das árvores? As árvores, ela é importante, porém a gente vai plantar mais nos lugares. Mas para a gente trazer o progresso, às vezes é preciso dar um passo para trás para dar cinco para frente. Eu tenho uma vontade enorme de recapear toda a Ermida com asfalto de excelência. E essa é uma meta desse vereador. Não só o asfalto, como também a estrada rural, mexer na saúde, já que eu mandei 200 mil reais para a gente reformar o posto de saúde. E também mandei 200 mil reais para a Polícia Militar para a gente dar um olhar especial com a segurança pública de Ermida, porque às vezes a gente vai lá e a gente vê que não tem nenhuma viatura circulando, apesar de que ali não tem nenhum índice de criminalidade. É difícil falar dessas situações, porque para trazer o progresso, para a gente levantar um prédio, uma edificação, às vezes a gente tem que realmente mexer em coisas que a gente não gostaria. Mas eu gostaria que aquela rua se tornasse uma única, e a Antônio Olímpio de Oliveira, que é a rua principal ali perto da igreja, também se tornasse uma única. Queria falar para você sobre Ermida, que junto à parceria com a empresa Ciafal, eu consegui produzir 78 lixeiras. E uma das lixeiras que foi colocado ali foi na bifurcação do Tamboril. Mas é impressionante que a gente não tenha ajuda da população, porque coloca-se uma lixeira, mas o lixo não é colocado dentro dela, é colocado-se ao lado. Infelizmente, muitas das coisas que a gente tenta depende da população, e algumas dessas pessoas estão fazendo de forma incorreta ainda, não sei se é para prejudicar nosso governo ou se é para manter a baderna. Ainda falando de ermida, para quem não sabe, eu venho do ramo, né, de alimentação, de eventos. Eu gostaria muito de revitalizar o evento de Santo Antônio, um evento que é característico da cidade, né, eu digo sempre a cidade de ermida, mas que, ao meu ver, poderia ser de forma diferente. E eu tenho algumas ideias muito boas, que ia trazer renda para aquela região, mas que a gente depende da diocese. E relacionada à diocese, a princípio eu fui falar com o bispo, não tive talvez um olhar a princípio, mas que depois eu fui muito feliz porque eu fui procurado pela diocese porque eles tinham interesse nas minhas ideias. E as minhas ideias vão gerar renda e vai gerar um evento que vai ficar na memória de todo divinopolitano. Ainda falando do tema ermida, vai vir a cruz de todos os povos, todos sabem que são somente três em todo o planeta Terra, e uma a gente teve agraciado aqui na cidade do Divino Espírito Santo, Divinópolis. Com a chegada dessa cruz, nós vamos fomentar a economia de Divinópolis de uma forma nunca antes vista. É por isso que eu confio e acredito em Divinópolis e tomei a decisão de não mostrar os erros, que são vários, mas tentar mostrar a solução. E a solução, uma delas, está na cruz de todos os povos. Eu já estou conversando com um empresário, um amigo, querido, muito forte na internet, que conseguiu arrecadar, através da sua rede social, mais de 2,5 milhões de donativos para todos que tiveram prejuízos com a enchente. É uma pessoa muito influente, nós estamos conversando em Belo Horizonte, porque nós vamos fazer uma campanha e vamos levantar essa cruz muito mais rápido do que vocês imaginam. E quando isso acontecer, pessoal, podem ter certeza, Divinópolis vai ser enxergada de maneira totalmente diferente. E muitos dos que agora falam mal vão querer falar bem e vão querer pular para o lado de cá. E eu já digo a vocês que venham, que agreguem, porque a solução vai vir através da união, em unir forças para a gente fazer Divinópolis voltar a ser a princesinha do Oeste. Queria aproveitar e agradecer aqui quem faz tudo isso acontecer, que é o prefeito Gleidson, a vice-prefeita Janete, o Edinho, o Gustavo, o Leandro e todos os demais que se sintam abraçados através desses nomes que eu aqui citei, que são quem estão pegando no pesado, fazendo Divinópolis voltar a ter credibilidade. Para vocês terem uma base, no bairro onde eu moro, que é o Bom Pastor, não só o Bom Pastor, mas toda Divinópolis, mas em especial, está tendo um olhar especial desse vereador. E eu queria agradecer as pessoas que têm contribuído para fazer do Bom Pastor um bairro ainda melhor. Meus amigos, gostaria de falar para vocês sobre a Avenida Autorama. Para quem não sabe, eu tenho a grata satisfação de ter muitos amigos, muitos mesmos, que estão tendo um olhar junto comigo e ao prefeito com a cidade de Divinópolis. Um deles, que eu não posso deixar de citar toda vez que eu puder, é o meu amigo empresário, dono dos supermercados BH, Pedro Lourenço. Uma pessoa que tem tido um olhar especial com Divinópolis, tem tido um olhar com empregabilidade, trazendo renda e trazendo a fomentação econômica e também o nosso asfalto da Autorama. Fez parte disso e a gente não pode deixar de falar disso. Relacionado ainda ao tema, eu gostaria muito que o prefeito colocasse ali uma pista de Cooper bacana, iluminada, para a gente estar auxiliando as pessoas que caminham, que fazem ali seus exercícios físicos ali. Eu sempre tenho ido em cidades vizinhas, tentar tirar de base coisas que estão dando certo para a gente trazer em Divinópolis. E eu vejo muitos lugares que tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Eu não vou falar para depois minhas ideias aparecerem de forma prática. Meus amigos, nesse tema ainda de melhoras, gostaria de agradecer ao Marcelo, sócio proprietário da empresa Buzer, que sempre está comigo também no telefone, que adotou a Praça Candidez, está fazendo história. Por que história? Porque além da gente revitalizar aquela praça, nós vamos conseguir mudar um senso social que existe há muito tempo. E como eu sou uma pessoa que gosta de ir para o embate, como várias pessoas falaram comigo que eu não conseguiria, que eu não era capaz, eu, junto com o Marcelo e todo o pessoal da Associação de Skate, Patins, Dança do Break, Rima, estamos conseguindo fazer o começo de uma história que vai ser duradoura e positiva para Divinópolis. Estamos restaurando tudo, colocando novas pistas, street, que é de onde eu venho, para vocês saberem, quando eu pisei na cidade de Divinópolis, pela primeira vez, eu fui à pista de skate, porque meu irmão é um atleta dos patins, e ali eu conheci várias pessoas idôneas, esportistas, que são às vezes mal vistas pela sociedade, mas porque às vezes não conhece essas pessoas, são do coração bom, pessoas competentes, empresários, trabalhadores, que tem a sua vida e que faz o que bem entender da sua vida pessoal. Na maioria das vezes, essas pessoas agregam mais do que as que estão falando que agregam, que estão indo em busca, que inclusive recebe dinheiro para fazer acontecer e não faz. Meus amigos, aproveitando o gancho, mais uma vez, gostaria de parabenizar o prefeito Gleitz, a Vigianete, toda a equipe pela tarefa incansável que se vem realizando no município desde o início das chuvas. Tivemos muitas chuvas esse ano, alagamentos, deslizamentos de terra, até terremotos nós tivemos em Divinópolis. E o prefeito e sua equipe, sempre apostos e presentes junto à população, até mesmo nesses momentos mais difíceis. E agora, no período de estiagem das chuvas, inicia mais uma força-tarefa de reconstrução da malha asfáltica da cidade. Queria agradecer a sua amizade, Gleidson, a sua amizade, Janete, porque de vocês vem a força para continuar e para batalhar por uma Divinópolis melhor, que é o que eu me propus quando eu fui candidato. Pode pegar lá atrás tudo o que eu disse na campanha. A internet é uma mãe, grata ou ingrata. Tudo o que eu disse eu estou cumprindo. Terminou? 20 segundos. Mais para frente eu vou falar do aeroporto, que está trazendo para a gente novas ideias. A Itapemirim, estamos conversando. Mercado Livre Cargas. Agradecer ao Daniel, que está trazendo uma empresa de taxa aérea.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição nessa tarde. Passa a palavra livre para o próximo vereador, escrito vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, boa tarde. Presidente, semana passada eu enviei um ofício para o deputado federal Domingos Sávio, pedindo a ele um recurso para reformar o centro de saúde do bairro Interlagos. Porque para quem não sabe, o deputado Domingos Sávio é um dos deputados federais que mais investiu dinheiro em Divinópolis. É o deputado que mais põe verba em Divinópolis, é o deputado federal Domingos Sávio. É um grande investidor em nossa cidade. Temos que parabenizar e agradecer a esse deputado pelos grandes recursos que esse deputado põe em Divinópolis. E fiquei impressionado com a boa vontade do nosso deputado. Ele mostrou que não brinca em serviço. Ontem recebi, presidente, um telefonema desse deputado, informando a esse vereador que o nosso pedido foi atendido. O deputado destinou 350 mil reais para a reforma do Centro de Saúde do bairro Interlagos, conhecido como CSU. Então o CSU tem para a reforma R$ 430 mil, para atender aquela grande população que chega a quase 9 mil pessoas. São R$ 80 mil da minha emenda impositiva e R$ 350 mil destinada pelo deputado federal Domingos Sávio. O Centro de Saúde atende hoje os bairros Interlagos, Mangabeira, Marisa Pardini, São Bento, São Mateus e uma grande parte do bairro Porto Velho. Com a reforma, o prédio poderá abrigar 2 unidades do PSF e vai poder atender em torno, como eu disse, 9 mil pessoas, para dar dignidade aos usuários e aos funcionários do posto de saúde. E além disso, o deputado também, né, já está destinado à quadra da escola Paulo Freire, no bairro Nações, que já está sendo licitada, que é esperada há muitos anos, e agora está para sair agora essa quadra da escola municipal no bairro Nações, que é a escola Paulo Freire. E outra demanda do bairro Nacional das Graças é da rua Levindo Eustáquio Paim, que já tem mais de 10 anos, presidente, que os moradores esperam melhorias nessa rua. E ontem já foi mandado para licitação essa rua, que também é em torno de R$ 150 mil. Então eu quero agradecer e parabenizar ao deputado Domingos Sávio pelo carinho, pelo compromisso que esse deputado tem com essa cidade, com essa população. E pode ter certeza que essa população, Domingos Sávio, vai te agradecer, vai justificar nas urnas. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Eu convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Presidente, posso falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em plenário, boa tarde aos vereadores que estão presentes aqui hoje, ao público que nos assiste em casa e a toda a equipe que faz com que essa reunião seja possível. Presidente, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito sério que eu, enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão de Educação e enquanto professora, eu não posso deixar de falar. Esse assunto, gente, é a evasão escolar. A evasão escolar que é tão séria e que aumentou tanto durante a pandemia. A gente sabe que as crianças de 6 a 14 anos, elas estão no Brasil em quase 250 mil fora da escola. Esse número, Wilton, aumentou 171%, porque a gente tinha cerca de 90 mil crianças fora da escola nessa faixa etária até 2019. E aí a gente tem várias causas, porque a evasão escolar ela é uma coisa multifatorial. Tem 1 milhão de causas envolvidas nisso, e eu quero abordar algumas delas aqui hoje. Um exemplo de causa da evasão escolar é a gravidez precoce. No Brasil, a gente tem as meninas de 10 a 14 anos engravidando a cada 21 minutos. A cada 21 minutos, uma menina de 10 a 14 anos fica grávida no Brasil. E a falta de políticas públicas que ensinem essas meninas sobre como funciona o corpo delas, sobre os direitos reprodutivos delas, sobre os cuidados que elas têm que tomar, são parte dos culpados desse processo. O outro problema que a gente tem é a questão da recessão econômica. Quem está assistindo a gente sabe, a economia piorou, as coisas estão muito caras e os jovens estão virando arrimos de família. Hoje, gente, a gente tem um cenário em que no último levantamento feito, que foi em 2016, 44% dos jovens de 14 anos trabalhavam. A gente pode e deve estimular programas como o Jovem Aprendiz, mas eles precisam ser uma opção para o jovem conhecer o mercado de trabalho e não uma necessidade de assumir uma posição que não é desses meninos tão jovens, que é o do sustento ou de apoio no sustento do lar. A gente tem uma outra situação que é a piora muito séria da economia. Se esse dado de 2016 tinha 44% dos meninos e das meninas trabalhando, Em 2016, que a economia não estava tão ruim quanto está hoje, pela pandemia e pela terrível gestão do presidente Bolsonaro, imaginem como está a situação hoje, em que nós ainda não temos um levantamento. E é claro, né, presidente, que os mais prejudicados são sempre os mesmos. Esse índice tem cor, são os meninos negros, são as meninas negras. Esse índice tem localização geográfica, tem território, são os moradores dos bairros periféricos. São esses meninos e essas meninas que são prejudicados e que precisam sair da escola pela situação dura que a vida impõe para eles. Falando do território, um dos aspectos que tem causado evasão escolar na nossa cidade é a distância da escola. A distância da escola faz com que vários alunos de escolas estaduais e municipais estejam faltando, com que os pais tenham que escolher quais aulas a criança vai perder, quais aulas o adolescente vai perder. Essa semana é uma de matemática, semana que vem vai ser a de geografia, na próxima é a educação física. Quantos alunos da Escola Estadual Martim Cipriense estão faltando às aulas porque não conseguem pagar vale transporte? E de tantas outras escolas que os diretores me contactam e relatam a situação. E o poder público precisa responder esse tipo de desafio. Nós fomos eleitos para trazer respostas para a população. Essa Câmara foi eleita para pensar soluções. Por isso, eu fiz uma solicitação para a Prefeitura do impacto financeiro do meio passo estudantil. Trabalhamos em duas frentes, presidente. Uma frente que pede o meio passo estudantil para os alunos que são de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e uma frente que pede o meio passo amplo para todos os alunos. Qual é o impacto disso? E de onde a gente pode tirar dinheiro para financiar esse tipo de política pública? O aumento do IPTU está aí. A prefeitura está cheia de dinheiro. E as nossas crianças e os nossos adolescentes vão ficar faltando de aula por causa de meio passe, por causa de dificuldade de pagar passagem? Espera aí. Uma turma ganhando 20 mil por mês, ganhando 12 mil por mês, não tem direito de tomar esse tipo de decisão, não. De cada um de nós é esperado resposta. Então, gente, o desafio que a gente tem pela frente é muito grande. E o custo da educação, ele pode até ser alto. Mas o preço por não investir na educação é mais alto ainda. Falando de dinheiro, mas do recurso que vem como solução, eu quero trazer para vocês a boa notícia, que foi o recurso de R$250 mil, que num ato muito gentil do vereador Hilton, eu pude falar um pouquinho aqui na minha última reunião, mas agora explicar com mais tempo, que são os R$250 mil que a gente trouxe através de emenda do senador Anastasia, que agora está no Tribunal de Contas da União, mas são emendas residuais de quando ele ainda estava como senador. Foram R$55 mil para a PAI, que cuida das nossas crianças com deficiência, e R$195 mil para o CISVI. Gente, para vocês terem noção, eu pedi o Marco Aurélio, meu amigo, que está à frente do CISVI, orgulhosamente fazendo um excelente trabalho, um abraço para ele. Ele me explicou que com esses R$195 mil, a gente consegue fazer 1.255 tomografias presentes. A gente consegue fazer 2.600 ultrassons. E o CISVI tem impacto regional. São 9 cidades atendidas. São os amigos de Cajuru, Cláudio, Itapsirica, Conceição do Pará, Perdigão, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste e Pedra. Vocês vão ser beneficiados por essa emenda que o senador Anastasia mandou por solicitação minha. É importante dizer, gente, que tem gente boba, gente sem conteúdo, gente sem inteligência, que ataca os políticos que mandam recursos para ONGs, que ataca os políticos que mandam recursos para as associações, pessoas pequenas e que não conseguem raciocinar. Pessoas que não entendem que a PAI, que a CON, que o CISVI, todas essas instituições, elas vão onde a prefeitura não vai. Elas vão onde o governo de Minas não vai. Elas vão onde o governo brasileiro não vai. Então, enquanto vereador, as minhas emendas são para vocês, porque o orçamento público garante dinheiro para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Assistência Social. Sempre vou apoiar esses órgãos, mas a gente tem que apoiar as nossas ONGs e associações. Então hoje eu deixo aqui o meu agradecimento ao senador Anastasia por ter ouvido a minha demanda e ao CISVI, à APAI e a todas as ONGs e associações que chegam onde o poder público não chega, o meu compromisso de apoiar cada um de vocês. Por último, último, presidente, eu quero falar com vocês sobre uma data importante que a gente celebra hoje. Os 90 anos da conquista do voto feminino. E eu falo isso de frente para uma parede, que é a Galeria dos Presidentes repleta de homens. Porque esse lugar aqui nunca foi lugar de mulher. A parede que tem a Galeria das Vereadoras tem 5 mulheres. Terá 7 ao final dessa legislatura, com a minha foto é da Ana. Esse lugar não foi pensado para as mulheres. É importante pensar que o Senado foi ter banheiro feminino em 2016. Eu não sei se os senhores sabem disso, mas Senado, lá na etimologia da palavra, quer dizer casa dos senhores. A mulher nunca foi bem-vinda nesse tipo de lugar. E eu não me engano achando que hoje em dia as coisas são diferentes, não. Nós estamos construindo esse espaço. E ainda bem que eu sou animada e quero construir por muito tempo. Eu quero só falar com vocês, gente, que como eu falei para vocês, os 17 vereadores, hoje só 2 são mulheres, da nossa história passaram 5, na Assembleia de Minas, dos 77 deputados, 9 são mulheres. A gente não é representada, nós não estamos no orçamento e as leis não são feitas para nós. Se a gente quiser transformar esse cenário, a gente precisa apoiar mulheres, a gente precisa acreditar em mulheres, a gente precisa caminhar junto com mulheres que têm voz e liderança. Eu já passei por dezenas de situações desconfortáveis na política. Eu já fui agredida de formas diversas. Eu vou contar só uma rapidinho para quem está em casa. Quando eu era candidata, uma pessoa me perguntou como eu faria nesse plenário quando eu estivesse no meu período de TPM. Eu respondi a essa pessoa que eu nunca vi uma obra atrasada porque a gestora era uma mulher de TPM. Que eu nunca vi um escândalo de corrupção protagonizado por um político de TPM. E que talvez o grande problema da política não fosse o período menstrual ou uma oscilação hormonal feminina, mas sim a incompetência e a corrupção. Coisa que das mulheres que passaram por essa casa, da maior parte das que passaram pela Assembleia e pelo Congresso, a gente não teve tanta notícia. As mulheres são competentes, trabalham, produzem e modificam os espaços em que elas ocupam. Eu estou aqui para isso e a Ana Paula também. Com todo o respeito e as divergências, a vice-prefeita Janete também. Eu deixo aqui para vocês, gente, e para as mulheres que estão me assistindo um recado. Nessa mesa, a gente não tem cadeira. A gente não é convidada para esse jantar. Mas a gente tem que carregar um banquinho. Esse abraço meu, essa mensagem minha é para as meninas do Elas na Câmara, que constroem o meu mandato comigo. Carreguem seus banquinhos. Não tem cadeira para a gente. A gente vai se empurrando, empurrando com os ombros, empurrando com os cotovelos, os homens que lá estão, para que a gente ocupe esses espaços. Mas a gente precisa ocupar, senão a gente nunca vai estar no orçamento, a gente nunca vai estar na legislação. Eu estou aqui para mudar isso, e vocês podem contar comigo. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França, pelas suas palavras de contribuição dessa tarde. Qual o convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Meu grande abraço à nossa grande amiga Del, que se encontra presente nessa casa hoje. Meu grande abraço também para o Darvas da Agrodil, esse grande parceiro aí que hoje emprega muito a nossa cidade, lá na rua Sergipe, esquina com a Mato Grosso. Senhor presidente, gostaria que você focasse aqui para nós, aqui, por favor. Esse projeto 088/2021... projeto autorizativo do Poder Executivo a conceder anistia de juros e multas para as pessoas que se encontram em débito com seu IPTU. Protocolei também ao substituir 2 que estende o benefício da anistia de 31 de dezembro de 2021. É muito importante, senhor presidente, um envolvimento de todos nós aqui para que possamos, né, juntamente buscar, deixa que o nosso prefeito possa nos atender. Nunca passamos por um momento tão complicado como esse na questão da inadimplência dos contribuintes com o IPTU. Então, esse projeto, a qual a gente protocolou, até queria mandar um abraço para o vereador Roger Vieira, que tem batido muito nessa tecla aqui, na questão da anistia desse projeto, que a gente possa, senhor presidente, lutar, porque um ano muito complicado, onde o contribuinte enquanto quer colocar sua vida em dia, mas devido aos problemas financeiros não consegue. Então, se o prefeito acatar esse nosso projeto aí, terei certeza que a maioria dos cidadãos que quer regularizar sua vida vai conseguir ir. Senhor presidente, também quero falar da entrada do bairro São Roque, a qual eu estive ontem. Gostaria que o Dorel colocasse para nós, por favor, as imagens. Estivemos lá na entrada do bairro São Roque, ligação com a entrada de Ermida também, lá no bairro Rancho Alegre, onde foi feita toda a limpeza em torno da rotatória, ali próximo também à trincheira da Rua Goiás. É esse trabalho que não para, é o gabinete da rua que não para. A gente só não vê o problema, como tenta buscar a solução. A gente está igual o carrapato, vai atrás do secretário, cobra do prefeito, e a gente sempre tentando resolver um pouco dos problemas da nossa cidade, que são muitos. Período de chuva, a gente entende que não é fácil, onde o mato cresce muito rápido, mas é esse trabalho incansável que aos poucos a gente vai trazendo dignidade. Quero mandar um abraço para a Sônia, moradora, a qual vem nos cobrando, o Eltim também do bairro São Roque. Também, senhor presidente, ontem estive na Rua Amazonas por volta das 8h50 da noite, onde acompanhei de perto ali, entre o bairro Catalão aí e a área central ali, o tapa-buraco que foi feito lá ontem. Doel, por favor, colocar para nós aí. Aí vocês podem ver a imagem. Para nós não tem dia, não tem hora. É esse trabalho incansável, onde a nossa cidade, aos poucos, né, o pessoal agora já está bem satisfeito com o serviço do tapa-buraco que está sendo feito. Esse trabalho bem feito, como a gente sempre vem falando na tribuna aqui, é um asfalto, sabe o quê? Um asfalto a quente, onde eu sempre falo, o metro cúbico desse asfalto é em torno de R$ 1.150. Então, o dinheiro dos seus impostos tem que ser bem aplicado. Né? Chegar na chuva, como os outros estão falando aí, aplicar esse asfalto, onde a durabilidade dele é bem menor. Então, a gente sabe que um caminhão trucado é em torno de 12 mil e poucos reais, então o dinheiro do povo tem que ser bem gasto. Então, muitos pontos na cidade, eu juntamente com o Eduardo Azevedo também, ali na Avenida Autorama também, estivemos lá, onde está sendo feito todo um trabalho ali, vai ser feito também o recapeamento daquela Avenida Autorama. Então, o pessoal que tem aquele acesso ali, o trânsito muito intenso, vai ser melhorado aquele trecho. Também, senhor presidente, quero falar que eu estive hoje com a secretária Andréia, a qual nos recebeu muito bem na sua secretaria, para informar que o ofício que recebemos do deputado Gustavo Mitre sobre a questão da emenda de R$ 100 mil, se você puder focar, por favor, as imagens aqui. E esse repasse já foi aprovado, documentação toda encaminhada pela prefeitura, no valor de R$ 100 mil, está sendo analisada. E o destino final é a utilização de recursos e aquisição de materiais permanentes. Então, esse vereador que não só mostra o problema, como tenta trazer a solução, buscando através do diálogo, da articulação, esses recursos para ajudar a nossa cidade. Principalmente educação, que é uma das nossas bandeiras. Não só educação, como saúde, segurança, e a gente está correndo atrás aí. Para finalizar aqui, senhor presidente, queria falar também lá da rua São João del Rei, a qual hoje estive novamente acompanhando esse trabalho. Desde quando os moradores próximos, que é a região onde eu moro também, vêm nos cobrando um acesso ali intransitável, até porque uma região próxima ao córrego Catalão, córrego Flecha, próximo ao rio Itapecerica também, lugar muito úmido, onde ali devido às erosões foi causado, o lugar ali empoçava muita água. E o prefeito, vendo a importância que tem, juntamente com o seu secretário, o pessoal da usina de projeto, viu a necessidade de fazer toda essa parte de drenagem, como vocês podem ver aí na tela de suas casas aí, está fazendo toda a drenagem para depois vir com o recapeamento. Porque sem essa drenagem não resolveria nada, porque o local onde é úmido e cheio d'água não tem como o asfalto durar por longos tempos. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Parabéns pela sua fala nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, vereador.
Obrigado. Bom, hoje eu quero chamar a atenção da população de Divinópolis, antes de mais nada, deixar aqui os meus cordiais de boa tarde para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pela TV Candidez, cumprimentar a mesa diretora e todos os funcionários dessa casa aqui, no qual tem meu respeito, seguranças, zeladores, entre outros mais, manobristas, são pessoas que fazem, sim, a diferença aqui no nosso meio e muitas vezes são esquecidas. Bom, população de Divinópolis, povo divinopolitano, não sei se vocês tiveram assim a sensibilidade em perceber que dias atrás, enquanto estava chovendo, tinha um monte de artista aqui batendo, falando mal da prefeitura. Falando mal que a cidade parecia um queijo suíço, falando mal que teria candidato até dentro de buraco tirando pirueta, mas eu quero chamar a sua atenção aqui agora para a palavra zelo. Zelo com seu dinheiro. Primeiro ponto, antes de falar do zelo, eu quero chamar a atenção lá pela Avenida Autorama. Muitos criticaram a Avenida Autorama,
há um tempo atrás, logo quando uma caminhonete ali, devido ao excesso de umidade do solo, devido à quantidade de chuvas, o lençol freático colapsou e com isso a caminhonete cedeu ali dentro. Foram lá, fizeram gracinha, mostraram, mas agora que a Avenida Doutor Ramos está sendo recapeada pela parceria privada, mais uma vez, com iniciativa da prefeitura, que tantas as vezes a parceria privada foi criticada. Isso é normal aqui na casa, porque aqui é normal levantar vereadores para poder bater no comércio. Estupidez essa atitude, não é? O ano passado, na época da pandemia, tinha gente que chegava aqui e falava que tinha que fechar o comércio de forma severa, de forma dura. Ignorância, hipocrisia, e depois vem falar que o fato que o Brasil hoje tem problema com a economia e é contra a economia. Você já parou para perceber a estrutura que tem essa casa? Essa estrutura aqui, oi, ela é gigantesca. São 17 vereadores, 4 assessores, sem contar os cargos comissionados. Quem mantém isso aqui aberto é você, empresário de napolitano. É você que está aí suando para poder pagar o seu imposto, para depois, quando você faz uma parceria com a prefeitura, através de uma lei que foi muito bem elaborada por privada, ser criticado. Ninguém vem aqui agora elogiar o sucesso lá da Autorama. Não, isso não vem não. Mas para bater, bate. Bate demais. É hipocrisia. Aqui existem máscaras. A população, desculpe, com uma quantidade de vereadores aqui, não tem importância nenhuma. O negócio aqui é aparecer e aparecer em cima da prefeitura. Eu quero até parabenizar o vereador Diego Espino, porque ele lembrou e falou da parceria público-privada Autorama. Vereador Wesley Jarbas, vereador Edson Souza, lutaram ali. Nós também pedimos pela rua São João del Rei, que não é um corredor da cidade, mas que agora está sendo recapeada. Isso aqui ninguém fala não. Mas, quando eu disse a palavra zelo, é porque a prefeitura não podia tapar os buracos com chuva, gente. É ignorância querer tapar buraco com chuva. É jogar o seu dinheiro fora. O Wesley Jarbas falou aqui. Você tem dimensão, população de Napolitana, quanto que custa o metro cúbico do concreto betuminoso? Do concreto de nada quente? E que, por sinal, hoje andando na cidade, porque de manhã eu estou trabalhando. Eu continuo trabalhando, porque eu não perdi minhas raízes. Eu não sou político, eu não sou vereador, eu estou como vereador. Eu estou lá todos os dias de manhã trabalhando, fazendo as minhas entregas, e deu uma volta pela cidade. E eu fiquei de queixo caído com a qualidade do tapa-buracos. E onde eu chegava, as pessoas me parabenizavam, entendeu? Até aqui na Câmara, eles me parabenizavam. Mas cadê os vereadores falando com queixo suíço para poder agora falar que o tapa-buracos está sem qualidade? Não, não tem isso não. Mas para chegar aqui e fazer chantagezinha, vitimizar, entendeu? É muito bom. Ô, hipocrisia, tem que comprar, presidente, óleo de peroba para poder passar na casa de 7 vereadores aqui. Tem que comprar óleo de peroba. Vocês vão lembrar aí, galera, pode ter certeza. Fecha de forma dura, sacrificando você, comerciante, que luta para poder manter essa estrutura aqui aberta. Então, agora o tapa-buraco tem qualidade. Tem qualidade porque a prefeitura esperou o tempo secar para poder tapar. Parabéns a toda a gestão da prefeitura. Parabéns a todos. Isso é consciência, isso é zelo com o seu dinheiro. E falando em zelo com o seu dinheiro, voltando agora para a questão da estrutura, né? A gente fica muito preocupado e eu queria dizer que nós precisamos começar a entender como que as coisas funcionam. Então, eu vou pedir, fiz um requerimento para a casa, para que a utilização dos carros da Câmara possa também ser colocada no portal da transparência. Porque tem vereador que chega aqui, que faz, fiscaliza, que faz bonitinho, que zela pelo seu dinheiro, mas está metendo o pau no seu dinheiro, gastando gasolina, paga com seu bolso, indo para a cidade vizinha levar projeto, fazer politicagem. Ontem eu fui convidado para poder até a cidade de Mateus Reino apresentar projeto meu, e eu fui com dinheiro meu, com carro meu, porque o salário que eu ganho, eu já sabia que dava para não poder pagar, e eu tenho que honrar aquilo que eu faço aqui dentro. Não é ficar com hipocrisia, depois metendo pau no seu dinheiro, não. Então eu estou requerendo para casa, para a mesa diretora, para eu poder colocar no portal da transparência os vereadores que estão fazendo farra com a gasolina aqui da Câmara, entendeu? Então a gente precisa ter zelo, mostrar o que a gente realmente faz, não é chegar aqui e ficar com hipocrisia, não, com discurso falso. Ah, para com isso. Para, tenha dó, vão para frente, vão fazer a cidade andar, vão descer do orgulho, parar de fazer politicagem e olhar para as pessoas que estão lá fora sofrendo, colocaram a gente aqui para poder votar, colocaram a gente para poder trabalhar e representar. Chega de politicagem nesse lugar, isso aqui já está passando dos limites. Presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Que é isso?
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pela sua contribuição nessa tarde. Convido os vereadores para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o vereador Israel da Farmácia que assuma a primeira secretaria. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura do projeto, dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária CM 128, de 30/6/2021. Dispõe sobre autorização de doação dos produtos apreendidos, que especifica a instituições filantrópicas e de caridade no âmbito do município de Divinópolis, na forma que menciona. Autor, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 822 de 2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 823 de 2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Projeto de Lei Ordinária CM 128, que dispõe sobre... A autorização de doação dos produtos apreendidos que especifica a instituições filantrópicas e de caridade do âmbito do município de Divinópolis, da forma que menciona a lei. Autoria, vereador Hilton de Aguiar, corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu queria pedir vista nesse projeto até na próxima reunião.
Com a quiescência do autor, fica acatada a vista até a próxima reunião do projeto de lei CM 128. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto está prejudicado.
Pela ausência do autor.
Pela ausência do autor.
Para de gritar.
Senhor presidente, o próximo projeto também está prejudicado por falta de presença do autor.
Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia.
Para de berrar.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 110/2021, que altera a lei número 4.450, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado, para atender a necessidade temporária do excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições.
Em discussão... A inclusão da ordem do dia do projeto de lei EM 110 de 2021. Em votação, a inclusão. Não, no tablet.
Não está fora aí, ó.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis à inclusão na hora do dia do projeto de lei EM 110/2021. Solicito o nobre secretário a leitura do projeto.
Na área EM 110, do dia 3/12/2021, altera a lei número 4.450, de 22 de dezembro de 1988, que dispôs sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 4 do artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições. Autor, Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. Senhor Presidente, existe uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa e auditiva do projeto de lei número 110/2021. Mensagem modificativa referente ao ofício número EM 189/2021, ao projeto de lei ordinário EM 110/2021. Emenda número CM006/2022 ao projeto de lei EM 110/2021. Emenda modificativa.
Não? Em discussão, a mensagem modificativa e aditiva ao projeto de lei Acabou, Gilde de Aguiar. Por favor. Em discussão, a mensagem modificativa e aditiva ao projeto de lei EM 110/2021. Em discussão.
Presidente, palavra?
Palavra, vereadora Lohana França.
Prezados colegas, só para a gente retomar o que é esse projeto 110, que isso já tem um tempo, e o que é essa mensagem modificativa. Essa mensagem modificativa foi uma tentativa, na visão dessa vereadora, que pode, quem estiver aqui discordar, concordar, é a minha visão, eu falo por mim. É uma tentativa tosca, infeliz e sofrível da prefeitura de amarrar os votos dos vereadores. Porque a mensagem modificativa é muito importante num projeto que é questionável. A mensagem modificativa, pessoal, ela incluiu a autorização para o pagamento de 13º e de férias dos cargos contratados da prefeitura. Porque diz o pessoal da prefeitura, diz eles que não pode mais pagar 13º e férias para os contratados, sabe, presidente? Eles estão se baseando no entendimento do STF. Eu gostaria de saber, para todo mundo que é formado em direito que está aqui dentro, se o entendimento do STF tem força de lei. Não tem. Não tem. E mesmo no entendimento do STF, que essa vereadora leu, está escrito a possibilidade do pagamento do 13º e das férias em caso de previsão contratual vigente. Ou seja, se a prefeitura já tiver contratos vigentes que pagam 13º e férias para os contratados, ela pode permanecer pagando. Mas eles escolheram ignorar. E disseram que esse entendimento do STF quer dizer que apenas os servidores podem receber 13º e férias. Gostaria de saber qual vereador aqui é servidor público. Só o Zé Braz, até onde eu sei. Qual cargo comissionado dos senhores em seus gabinetes e nos meus é servidor público? Todos receberam 13º e férias. O prefeito recebeu 13º e férias, custou mais de 50 mil para o município, se eu não me engano, em dezembro. Não estou entendendo. Aparentemente, é uma turma ganhando 24 mil, 12 mil, decidindo que gente que ganha 1.500, 1.800, que essa é a média de salário dessas pessoas, não podem receber 13º e férias. Aí a gente fez um barulho, uma movimentação, os profissionais de educação especialmente, porque isso é precarização do trabalho. Trabalhar sem 13º e férias é precarização do trabalho, é crueldade, é maldade. Para quem é trabalhar para o povo, isso é uma vergonha. E aí eles fizeram um vídeo, tudo é vídeo, falando que iam mandar aqui para a Câmara um projeto autorizando, presidente, pagamento de 13º e férias. Falei, não precisa disso. Quem leu o entendimento do STF, no qual eles estão se baseando, sabe que não precisa. Mas tudo bem, tudo bem. Eles são rápidos quando eles querem ignorar a lei, tipo nos direitos dos servidores, e lentos quando convém para eles economizar. Mandaram. Aí, presidente, mandaram faltando coisa. Mandaram faltando impacto financeiro. Atrasou. Um monte de gente não recebeu o 13º. Um monte de gente não recebeu férias. Eu fui funcionária a vida inteira. E foi falado por vereador aqui nessa casa. Eu continuo trabalhando? Eu continuo trabalhando também. 7 horas da manhã eu dou aula, dei aula hoje. Funcionária, de carteira assinada. Minha profissão não é política e eu respeito os que têm essa profissão. Mas a minha não é, minha profissão é professora. A vida inteira eu acertei minhas contas de fim de ano e de início de ano com 13º. Isso aí é a realidade de quantas pessoas estão assistindo a gente. Então, gente, votar essa mensagem modificativa em destaque, porque esse projeto é um perigo para a administração pública, é mais do que necessário. A gente tem um monte de trabalhador precarizado trabalhando sem 13º e sem férias. Votar não, né? Estou falando com você sim. Depois eu vou pedir a votação em destaque.
Ok.
Mas estou dizendo que esse trecho precisa passar. É uma justiça com os nossos trabalhadores frente à omissão, lentidão e incompetência dos atuais ocupantes da gestão da Prefeitura de Divinópolis.
Em discussão, a mensagem, não há votação da mensagem em destaque. Correto, vereador? Então, em discussão, a mensagem modificativa. Mensagem. Em discussão. Em votação.
Na frente que eu vou falar.
Em votação, a mensagem modificativa. Diego, Josafá, Rodson. Não. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a mensagem modificativa e aditiva ao projeto de lei EM 110/2021. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Modificativa. Emenda CM 006/2022 ao projeto de lei número EM 110/2021. Emenda modificativa. Vereador Edson de Souza. Parecer número 58/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 59/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda CM 006/2022 ao projeto de lei AM 110, ao projeto de lei na qual o mesmo acrescenta o inciso 3º do artigo 4º da lei 4.450, referido inciso, passa a vigorar com a seguinte redação: pelo prazo correspondente ao afastamento e à execução do encargo, nas hipóteses do inciso 5º e 6º do artigo 2º, respectivamente, observando os limites de 2 anos. De autoria, vereador Edson de Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, principalmente doutor Luiz Carlos Araújo, aqui presente, nos acompanhando nessa reunião ordinária. Senhor presidente, tem hora que o plenário da democracia representativa liberal, que virou essa decadência, não encanta mais, se esgotou o modelo. Tem hora que no plenário eles tentam transformar o triângulo em quadrado e isso me encanta, me deixa até em dúvida, essa questão do veto. Ora, senhor presidente, fala em 13º, fala em 14º, nós estamos falando de salário. Isso já foi consumado desde 1959, que tem o Brasil, e onde começa lá no princípio trabalhista de 32, na era Vargas. Mas é que o povo mistura Supremo, tudo. Supremo só age quando é provocado. O Judiciário só age quando é provocado. O Judiciário não manifesta, não sai nos autos. Aliás, até não fugindo um pouco do assunto, aquele, esse novo ministro, que é terrivelmente evangélico, que sumiu ontem, eu até gostei da colocação dele, quando ele fala dessa imoralidade do fundo partidário. Olha, mas espera aí, mas ministro não faz leis. Quem fez lei foi o Congresso. Nós temos que estar de olho em quem votou. Agora fala que o Supremo já sinalizou, que o Supremo fez isso, que o Supremo fez aquilo. Ora, o Supremo só age quando é provocado. O que nós estamos discutindo aqui, nesse porão do céu, nessa querida e pequena cidade da Unidade Federativa, é uma questão de segurança jurídica. O que o nosso procurador do Executivo está tentando fazer é criar uma segurança jurídica. Porque, deixa eu te falar, hoje, você tirando a Polícia Federal nesse país e o Ministério Público, isso aqui virou uma bagunça. A verdade tem que ser dita. Tira a polícia, não é credo não, é verdade, é história, é conjuntura. Tira a Polícia Federal desse país do Ministério Público. O que é que virou? Não encanta. É um país catatônico, um país sem alma, é um país, é Hollywood. De novo, seja tudo é vídeo, qualquer coisa é um vídeo. Se não fazer um vídeo, dá uma doença nas pessoas. E a vida, gente... Você está rindo, Ademir? São Francisco falava que quanto mais ri, mais sério a pessoa se encontra. É porque é verdade. Ué, que é isso aí? Está virando uma coisa e vai lá, que o Supremo, que é isso tudo que está discutindo aqui, é uma questão dos contratados com direito terceiro, desse terceiro. Eu detesto da esmola. Sabe o que eu acho que detesto da esmola? Que eu acho que não há forma monetária, é oprimir o ser humano. Agora, nós já temos escassos aí segmentos que já tem o 13º, 14º. Eu acho que distribui renda, distribui esperança, distribui vida, que nós estamos tentando aqui buscar uma coisa técnica, desde a questão tempo e espaço, para dar uma segurança. Quando eu fiz essa emenda, senhor presidente, foi para agilizar, porque o executivo não deu conta de fazer uma coisa, a verdade é essa. Eu entrei, eu ia tentar procurar a professora Lohane para assinar comigo, ela não estava na casa, no dia, que ela é uma educadora, uma defensora da educação, e a educação, gente, é investimento. O povo é doido com juiz, com promotor, com político, com médico, é por causa do salário, é por causa do status. Que a profissão desse povo, que está no altar da pirâmide social, esse cara preocupado é com o status quo. Mas o que tinha mais que ser valorizado nesse país não era promotor, não era juiz, não era político, era educador. Era educador. Isso seria o ideal, seria a utopia. Ih, mas nós estamos num deserto que nem entramos nele ainda. Então, o que nós estamos discutindo aqui hoje é, no mínimo, uma questão de um salário que é até pouco. Concordo com o vereador Lohane que faz isso, quando ele faz essas colocações. Mas a questão aqui é para dar uma segurança para que os contratados, dentro da fração temporal até 2 anos, possam ter o 13º.
Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. A emenda? Em votação. É encerrada a votação? Fica aprovada a emenda modificativa CM-006-2022 ao projeto de lei 110-2021. Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária EM-110, de 3/12/2021. Altera a lei número 4.450, de 22 de dezembro de 1998. Que dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional em interesse público nos termos do inciso 4º do artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições. Autor Executivo Municipal. Autoria para votação. Maioria simples. Parecer número 54 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 55 de 2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM 110/2021 altera a lei número 4.450 de 22 de dezembro de 98, que dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições. Autoria, Executivo Municipal, cobra votação, a maioria é simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, meus conterrâneos. Senhor presidente, esse projeto, ele é mais uma adequação à lei complementar. Nós já discutimos esse projeto, ele já está aqui nessa casa há vários tempos, mas aqui eu queria fazer um agradecimento especial à Comissão de Justiça e à Comissão de Administração. A Comissão de Justiça, nas pessoas do vereador Flávio, do vereador decano dessa casa, Caboja, e o vereador Israel. E a Comissão de Administração, na pessoa do vereador Hilton Guiar, Roger e Josafá. Por quê? No poder legislativo, é ditadura da maioria, é ditadura da esperança. Aqui ninguém faz o que quer. Tudo no poder legislativo é votado. Até alguns acham que faz. Mas não faz. Não está acima da lei. Então, se esse projeto não tivesse o parecer hoje, ele só poderia ser votado no final, na próxima quinta-feira. Porque você tem que protocolar até as 17h56 e fazer a pauta até as 14 horas, conforme o nosso regimento. E nós viemos para essa casa aqui hoje para tentar agilizar isso. Todos os vereadores assinaram. Quero comunicar aos profissionais que estão aguardando essa votação que todos os vereadores assinaram essa inclusão. Todos. Mas não seria possível essa votação se essas duas comissões temáticas que falaram no processo, não desse o parecer. Então, aqui vai o meu agradecimento em nome dos educadores, aos vereadores Flávio, Marra, Caboja, Israel, Hilton Guiar, Roger e Josafá. Eu gostaria de pedir aos meus pares o voto sim para dar segurança jurídica essa laboriosa e gloriosa classe de educadores. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Ana Paula? Não? Vai falar, vereador? Falar, vereador Lohana França.
Presidente, há uma questão regimental que eu acho que é preciso ser discutida com os outros vereadores, que não está clara, pelo menos não para essa vereadora e, no meu entendimento, parece que para o senhor também não. A mensagem modificativa, que inclui a autorização para o pagamento do 13º das férias, é correta, boa para o município e deve ser aprovada. Porém, o projeto em si traz insegurança especialmente para os servidores públicos. Há um risco da prefeitura ficar renovando contratos aí até por 2 anos, faz novos contratos, que a emenda do Edson fixou em 2 anos, faz novos contratos, isso é um risco. Pessoalmente, eu sou contrária ao projeto, apesar de ser favorável a mensagem modificativa que paga o 13º. E essa questão regimental não ficou clara, porque eu pediria a votação em destaque do trecho do 13º. É importante pontuar, Edson, que você falou sobre a segurança jurídica, que é o que a Prefeitura está buscando. A segurança jurídica para pagamento de 13º e férias está no artigo 7º da Constituição, que fala de 13º e férias. O que eles estão fazendo é enrolando para não gastar dinheiro, mas o deles está pago. Então, assim, o que a gente precisa é, na minha opinião, e é um voto que eu peço que alguns vereadores acompanhem e se sensibilizarem com isso, que a gente aprove o pagamento do 13º das férias, mas que esse negócio de ficar contratando fiscal do tanto que eles querem, sem impacto financeiro, sem falar número, sem falar nada, a gente reveja essa questão. Prefeitura não é festa.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, o pacto econômico, ele tem que se situar no tempo e no espaço. O impacto vai ser baseado em quê? Em quantos funcionários? Não, não é o tanto que eles quiserem. Então, por exemplo, não sabe a demanda que tem. A verdade é isso. O que vai fazer é com uma visão orçamentária. Vai pegar aquele que teve. Então, gente, eu acho que essa questão daquele princípio judaico, tentar enxergar, assim, aquele grãozinho de areia, e não ver uma pedra assim grande, isso é complicado. Isso é complicado. Se a vereadora, por exemplo, se for mais objetiva, né? Eu estou até citando a senhora, porque eu tenho um grande respeito pela senhora, se é mais objetivo. O que nós queremos aqui é o melhor, é a transparência. Agora, o impacto, quando a gente pediu, depois veio a emenda, algumas coisas que estão consumadas. Né? A gente tem que saber o que nós não queremos nessa casa. O que nós não sabemos. Igual, por exemplo, eu nunca vi uma ritualística corporal igual a essa, uma votação. Pega um papel, vê tudo aquilo ali, a gente tem que estar preparado para votar contra ou não. Né? Então eu acho, por exemplo, essas questões assim de jogo de imagem, que pega um papel, leva aqui, chega, fundamenta no regimento, pede isso, pede aquilo. Agora, depois de ter votado, depois que deu a sentença, que foi aqui uma sentença que eu falo, usando até a linguagem jurídica, aqui um novo promotor, depois já foi aprovado aí. Não adianta reverter. Não adianta reverter. Mas aqui, o que eu quero é a transparência, a utopia e aquilo que for bom. Se alguém tiver uma proposta melhor do executivo, a gente tem que alterar, a gente tem que mudar.
Só um minutinho, vereadores. Só um minutinho, vereadores e vereadoras, só para me esclarecer o fato para vocês entenderem. Passo 1. Foi aprovado a emenda substitutiva. A mensagem modificativa e aditiva. Aprovou. Correto? Passo 1. Passo 2. No artigo 2º foi incluído o parágrafo 3º de autoria do vereador Edson Souza, no artigo 2º. Então não tem como rejeitar o artigo 2º na sua totalidade, não. Porque aprovou-se a emenda modificativa e aprovou-se a inclusão. Pera aí, Branca. E acrescentou-se um artigo 3º. Não, acrescentou-se o inciso 3º no artigo 2º. Então todos os três artigos foram alterados com emendas e eles ficam aptos a serem aprovados. Ok? Em discussão, desculpa, quem pediu a palavra? Hilton Guerra.
Senhor presidente, tem um parecer do Sintran, alguma coisa parecida? Dá para olhar nos documentos aí, se existe o parecer?
Sintran não encaminhou o parecer em tempo hábil de 30 dias, com isso o projeto fica apto a ser votado. Não só esse, mas todos os projetos que requer informação do Sintran, ele tem um prazo de 30 dias. O sindicato não manifestou, a Câmara tem autonomia de colocar em votação.
Continuando, senhor presidente, continuando, está com a palavra. Senhor presidente, igual Zé Lohane, sempre atento, eu acho que primeiramente temos que respeitar o servidor. Né? E dá para ver aí que eles estão fazendo de tudo. Eu nunca vi um mandato desse jeito. Infelizmente, eles ficam tentando tirar a maior parte das prerrogativas do servidor em todos os aspectos. Igualzinho o Edson está explicando muito bem aqui, mas só que tem um detalhe. Contratar, não dá, senhor presidente. Já existe os servidores, a maioria deles, para fazer o serviço.
Tem que respeitar o servidor, seu presidente. Eles estão passando quase um trator em cima de tudo. E não adianta vir cá defender prefeito, não, senhor Edson, que é normal. Estou vendo o Lohaner defendendo o servidor e o povo, e as coisas não estão desse jeito. Tem que resolver com o servidor. Temos que respeitar o servidor. Falar que é muito fácil, senhor presidente. Vamos respeitar o servidor. A Lohane está coberta de razão explicando. Mas o papagaio também fala. Ah, porque está errado, está contra o servidor, quer fazer contratação. Está ali todo o documento falando que está errado. E tem gente ainda forçando enquanto o servidor, senhor presidente. E quando é época de eleição, Lohane, o que acontece? Vai uma meia dúzia e fica lá falando que é a favor do servidor na época de eleição. É uma covardia que tenta fazer contra o servidor. Eu nunca vi um governo desse jeito não, senhor presidente. É uma coisa que é impressionante, parece que eles gostam de fazer esse tipo de coisa. Lohane, se for da sua vontade, eu sei que você é a favor com a turma aí, para votar junto para o servidor, vamos fazer para votar junto com eles. Contra o servidor, gente, é a mesma coisa de lutar contra a maré, senhor presidente. Não dá. Não dá, senhor presidente. Aí fica defendendo, ah, porque... Lohane, estou com você.
Palavra, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Flávio Marra, Ademir, Ana Paula e depois Lohane.
Senhor presidente, duas coisas que a gente tem que colocar aqui, até para a população entender. Essa questão aí do direito esse de 13º e férias, para mim, essa papelada, esse projeto, nem, a gente não tinha nem que estar discutindo isso aqui. Isso aqui é direito. 13º, férias, quem que trabalha o ano inteiro que não tem direito a 13º férias? A não ser, sabe quem, população? Sabe quem? Os heróis que passou o ano inteiro vacinando, contratado, eles não receberam nem 13º nem férias. Eles foram lá para a porta da prefeitura, eles foram lá pro Divinópolis Clube, eles foram para o final da rua Pitangui e não tiveram direito nem férias e nem 13º. Direito esse que é adquirido por lei. Só que aí mandaram a papelada, mandaram o projeto para nós aprovar, mas nós aprova. Tem que aprovar, porque é direito. Agora, outra questão que nós temos que falar sobre as contratações. Contratações? Tem 300 pessoas esperando ser chamadas no concurso público. Contratação para quê? Aqui, vamos respeitar esse pessoal que está esperando. Desde 2017, que foi prejudicado pela lei 173, ficou quase 2 anos engessado. Vamos respeitar o servidor, porque embora eles não entraram ainda, mas vão ser servidor, a não ser que a gente não deixa. Mas a gente está aqui para fazer justiça. 13º férias, tem o meu apoio, tem, pode contar comigo que é direito. Agora, contratação, vamos priorizar o pessoal que precisa ser chamado, que passou no concurso público, que estudou, que não entrou no voto, mas entrou no estudo, estudou. Então vamos valorizar esse pessoal. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Demir não falou, Ana Paula, Israel. Ana Paula.
Parece ser um pouco repetitivo, mas o que o vereador Flávio Marra falou, férias de 13º é garantido por lei, né? É garantido por lei, direito adquirido. Mas você sabe o que mais me entristece aqui quando tem esses projetos polêmicos? É jogar pra galera, pro povo lá fora, achar que aqui tem um bando de retardados. Gente, eu já cansei de falar aqui. Aí, ó. A gente fala, eles não prestam atenção. Ney, se comporta. Porque doido basta ele. Aqui. Gente, eu já falei um monte de vezes aqui. A gente tem que ter segurança para votar. Que a gente foi eleito para isso. Então, se não entender o projeto, se está com dúvida, chama eles aqui, ou senão vai lá. Não fica fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, não, porque está muito feio. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não. Eu estou falando o que eu estou vendo. A vereadora Lohane, ela é técnica, ela é baseada na lei. Mas tem gente demais jogando para a galera aqui, para o povo lá fora achar que a gente é bobo. E não é bem assim, hein?
Palavra, Israel da Farmácia.
Está tendo aqui muita confusão. Né? Então, pela legalidade, pela transparência, pela segurança dos vereadores, pela segurança do funcionário público, eu quero sobrestar por 15 dias o projeto, para tirar a dúvida de todo mundo.
Fala, presidente.
em discussão o pedido de sobressamento de até 15 dias. Só um minutinho. Pode falar, gente. Tá bom. Tá, ok. Como o projeto está em regime de urgência, o presidente define o prazo regimental para ele. Eu defino até a próxima reunião. Então nós vamos discutir o pedido de vista até a próxima reunião.
Palavra,
pelo presidente da casa. Em discussão, palavra, Lohana França, depois Edson, depois Ana Paula. O pedido de vista.
Presidente, eu ia justamente solicitar que a gente fizesse só até a próxima reunião, então. E eu só queria dizer uma coisa, vereadora Ana Paula, eu te respeito muito. E obrigada por ter falado que eu me baseei na técnica. Mas, por exemplo, foi pedido, você está falando de chamar eles e tirar dúvida, foi pedido o impacto financeiro desse projeto. E eles não enviaram. E o argumento foi o que o vereador Edson, que eu tanto respeito, disse. Ah, está pontuado no tempo, sim, a gente não sabe quanto vai precisar. Na justificativa eles falam 7. Mandassem para 7, então, o impacto.
Vista. Discussão, pedido de vista.
Palavra, senhor presidente, até que vim, eu vi uma aula aqui hoje de regimento, onde Vossa Excelência vê o pedido que compete, é um direito discricionário do presidente no regime de urgência. Mas, senhor presidente, a preguiça que a política virou, esse projeto aqui deu de dezembro. Esse projeto aqui, desde dezembro. Mas será que o povo tem que estudar mais esse projeto? Será que, eu fico para entender, as pessoas vêm pegar um projeto, ele mergulhar nele. Eu geralmente era os primeiros a fazer emenda. Eu vi que é projeto. Agora, o que nós não podemos é ter gente aqui que achar que tem vereador de servidor público. Eu não sou vereador de bairro, eu não sou vereador de servidor público, eu não sou vereador desempregado, que passou, sou vereador de Minópolis. Então esse argumento, esse teatro de invocar, eu que fiz a lei. Então, senhor presidente, já que Vossa Excelência já pediu os 15 dias no vereador Israel, eu como líder do governo, e Vossa Excelência pediu, seria até uma negação. Mas a verdade que o pessoal está nos ouvindo, não é até a próxima não. Esse pedido de vista, ele vai ser mais que 7 dias. Ele vai votar só na quinta-feira, por causa de recesso da terça. Mas é o que nós temos para hoje. É o plenário que nós temos. É esse que tive novos do seu povo.
Vereador Edson Souza, só para ficar claro, eu vi o pedido de inclusão do senhor da maioria dos vereadores. Então não vi ninguém contra o projeto. A dúvida veio no decorrer das discussões acaloradas que aqui tiveram. Entenderam-se de uma forma, interpretaram de outra, queriam fazer de um formato que a legislação nossa não permite. Então foi apresentado essa, como se diz, essa solução até a próxima reunião. A folha de fevereiro já não vai entrar, porque ela fechou amanhã e segunda já é primeiro. Então, em questão temporal para o servidor receber, isso não vai atrapalhar o servidor de receber, porque ela vai entrar somente na folha de março. Então por isso é que eu vou acatar o pedido até a próxima reunião e vou pedir, vereador Israel, Lohana e Edson Souza, que entendam o artigo 2º, porque nós vamos pautar ele na reunião de quinta-feira, ok?
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Já que o senhor citou eu, vereador Lohana e Israel, só para dirigir só os dois, porque eu já me estou contemplado e já estudei. Eu já tenho minha opinião formalizada.
Acatada a decisão do senhor, então, fica sobre pedido de vista do projeto 110 até a próxima quinta-feira. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Existe mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Maria Aparecida, pedido do vereador Ney Burger. Lembrando aos colegas vereadores que dentro de 20 minutos nós iremos iniciar os trabalhos da última reunião do mês, que é a entrega das moções congratulatórias. Em nome de Deus, declaro encerrada a 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.